Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, que agora vão patrocinar até o estádio do Palmeiras por 20 anos.
Ok, hein?
Que coisa, hein? E se acreditar no país, hein?
Muito.
Eu chamo o meu grande, enorme, gigantesco, mega, hiper, Edgar de Melo Filho.
Agora, na escuta do amigo, saindo do coma. Porque, não, nem estou me referindo ao Two Bigs, porque antigamente a NASCAR tinha Big One, agora tem Two Bigs.
Eu vi.
Tá certo? É. Não, nem por isso, porque até porque são coisinhas corriqueiras que a categoria, inteligentemente, tá certo? Consegue administrar, provocando sempre cada vez mais atenção da plateia, os carros dando show de segurança. Não, é sacanagem. Segurança, cara. Agora é sacanagem. Não, quem viu os dois Big Ones tem certeza que agora é sacanagem. Acabou aquela emoção de, ih, acho que vou me machucar. Pode até se machucar, mas, amigo, tem que bater acima de 4.
O segundo, então, onde o buchão foi por cima do outro...
Eu falei, o Adal deve estar em cima da televisão de pé.
Eu já coloquei no Twitter.
Olhando
na
por
hora.
Baixo.
Buchão, hein? No murão, que é o lugar dele. Nossa, né? Os caras já dando risada. Não sei.
Eu imagino, eu faço uma ideia. Já foi imediatamente, né? Mas nem por isso. Na realidade, o meu coma, assim, as convulsões, né? Elas na realidade começaram no sábado. Porque assim, Júnior, e aí eu estava aguardando ansioso por esse momento, até para pedir explicações. Não, porque às vezes o QI, quando ele é muito elevado, Júnior, ele ultrapassa um pouco o que se considera assim, uma atitude normal, ou seja, lógica, né? Devido ao número de, digamos, como irei se expressar? ticos e tecos. Né? Bom, sei lá, algo no gênero. Porque assim, então nós temos uma equipe, Júnior, eu e você. Então nós administramos a nossa equipe, temos os nossos pilotos e fazemos todos os nossos cálculos pelos resultados de sexta-feira. Nós temos um dos nossos pilotos é muito rápido, porque ele foi o mais rápido segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ora, sábado não tem dúvida. Na pior das hipóteses, a primeira fila com o segundo tempo, se tudo der errado ou não.
Lógico.
Não, vamos refazer o cálculo. Segunda-feira, mais rápido, metemos um monte. Terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março. Bom, vamos entrar na segunda sessão do treino? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, nos dois minutos finais, dá uma volta e acabou. Se tudo der errado, essa é a primeira fila, larga no segundo tempo. Tá bom, Júnior? Tá bom. Combinado? Combinado. E o outro carro? Não, manda junto, porque o outro também conhece aqui e dá do avesso. Tá certo? Claro. Então estamos tranquilos. Temos ideia. Para que vamos gastar pneu, carro, equipamento? A troco de quê?
Sim.
Tá certo? Aí seguramos os nossos pilotos. Não, não sai. Os caras fogou. Não, espera. 5 minutos, 7 minutos. Com 8 minutos, um pangaré. Não, coitado, também não posso falar pangaré, porque, coitado, a culpa não foi dele. Pegou fogo o carro. E ele tomou até um esporro de graça, porque serve para ele não ficar nervoso. Mas, coitado, o cara até tinha motivos para estar nervoso, porque estava só incendiando o carro. O carro pegava fogo por baixo.
Foi, foi.
Então, e não via nenhum bombeiro. Não, tem que aguardar a ordem do diretor. Pô, bom, hein? Não está ardendo no rabo do diretor.
Atenção,
né?
Que nós estamos falando da Fórmula Indy.
Isso, atenção. Daí você vai iniciar o início das minhas convulsões. Já fiquei tonto com essa. Não, como assim? O diretor tem que entrar para autorizar, para apagar o incêndio? Eu vou deixar queimar tudo. Bom, não, porque você começa a ficar em dúvida, né? E não adianta ficar nervoso. Não, que bom. O que você acha? Você dentro da espiriteira sentado vai ficar o quê? Alegre? Vai comemorar gol do Corinthians? Bom, até aí, perfeitamente. Aí o rapaz manda o meu para cá, aflito, tenso. Aí finalmente, puxa, que coisa boa. O diretor permitiu entrar. Aí chega lá o extintor, apaga. Muito bem. Não, aí eu fiquei estarrecido. Doutora que assistia a classificação do meu lado olhou para mim e falou: Como assim? Eu falei, se você está perguntando, eu vou sair da sala. Bandeira vermelha. Atenção, Júnior. Atenção, amigão. Bandeira vermelha no circuito inteiro, no estado inteiro, estado de São Paulo, você olhava no mapa, era todo vermelho, tá certo?
E o cronômetro não parou, rapaz! Então, perdeu uma classificação para deixar de ser burro!
Isso que eu ia falar, equipe idiota, veja bem, eles já sabem que a regra é assim. Pô, aí vão para uma pista de rua, onde a chance de nego bater no muro é gigante.
E com esse arrisco, porque do meio do grito para trás é um Deus nos acuda, hein,
exatamente. Aí os caras não. Começa a classificação, os caras esperam o quê? Alguém bater para ele ir para a pista?
Não, e o pau deve ser o primeiro a sair, o Elinho atrás dele ou vice-versa.
Pô, eu falei, dá não é uma possível, rapaz.
Dá uma e entra, porque. Não, e aí eu fiquei assim meio comatoso, meio que chocado, porque. Não, fora a especulação da regra, né, para usar um nome distinto, mas deixa quieto. Então, quer dizer, então, aí a categoria fica confusa, Júnior, porque. Mas é, não vinga porque é mais enroladinha ou é mais enroladinha porque não vinga? Porque também a direção técnica é composta por gênios, hein? Não, é... Fregar a lâmpada.
Não, é verdade. Hein? Não, é, essa regra é absurda.
Damos a vermelha e o relógio continua. Não,
essa regra é absurda. Mas eles sabem que essa regra é absurda. Então como é que eles mandam, não mandam os caras pra pista?
Se conforme. Depois tem que. Daí fica caro a reclamação, tem que comprar passagem para Roma, marcar audiência, o homem não pode, porque está cheio de festividade. Vem para cá, não, ele vem para cá, mas vem só no final de maio, junho. Júnior, me poupe, Júnior. Não, me poupe.
É o que você falou, o Will Power provavelmente ia ganhar a corrida com o pé nas costas.
Júlio, se desse tudo errado, ia largar na primeira fila com o segundo tempo. Quem que ia ser o meteoro? É. Pô, o cara matou sexta, matou sábado, matou sábado todos os treinos. Pô, escuta,
Júlio. E já tinha matado nos últimos todos os anos que teve corrida aqui.
Mas então...
O cara tem a pista no cérebro.
Então, a gente vai mais ou menos pela lógica. Pô, se o cara há dois anos é rápido aqui, então, meu... Vai, terminou a pré, já alinha lá, primeiro carro, mete o Elinho, então põe o Elinho na frente para fazer as honras da casa, e ele sai, dá um tempinho, sai o power, pronto, dá duas voltas, cada um recolhe, tira a roupa e vai pro hotel. É. Vai pro hotel. Se não fosse primeiro e segundo, era vai, segundo e quarto, ou qualquer coisa. É. Não. Já sabem que a comissão técnica é composta por anus. Porque você dá uma bandeira vermelha, o que é pior. Você dá a vermelha, mas o cronômetro não para. Aí é sinal atestado. É. Aí você põe o sorvete na testa. Então não dá a bandeira vermelha. Não para, acabou o treino, pronto. Acabou. Não tem, o cronômetro parou, acabou nada, não tem mais nada. Não, você fica segurando a vermelha, ninguém pode sair, o relógio continua andando para acabar. Escuta, Júnior.
Não.
Vamos combinar.
Isso foi. Você está falando do treino, na corrida, o que fizeram com o Tony Canan.
Não, não. Aquela então...
Não sei não, se ele ia ganhar, o pessoal está dizendo que ele ia ganhar. Não acho que ele ia ganhar, talvez. Talvez não, mas ele ia chegar entre pelo menos um pódio, eu acho que ele pegava.
O pódio ele estava, não, tranquilamente. Até porque ele estava muito rápido e você vê que no final a volta mais rápida até foi com raiva. O carro estava bom, estava certo. Agora, essa é a KV. Essa é a KV. Vai ser sempre uma equipe meia boca, não adianta. Começaram de maneira esfuziante, depois já caíram naquele ostracismo. Mas é isso aí, vai ficar com altos e baixos. Você viu? E a outra lá, que aconteceu, a desculpa do que aconteceu com a Bia. Cai um escapamento, o outro fica soprando no câmbio, queria o quê? Que não aquecesse? Já não precisa nem o escapamento soprando, aquele troço já trabalha quente.
Não, olha, então, as equipes fizeram muita barbaridade. Dessa vez os pilotos até que foram bem. Porque...
Não foram, eu gostei muito das as três voltas finais para mim foram
fantásticas. A ultrapassagem lá do Hindcliffe em cima do Sato.
Foi, olha, realmente o moleque foi... guardou direitinho na manga.
Foi de craque aquela, hein?
Foi. Ele tinha pneu, ele sabia que tinha pneu, ficou quietinho, deu bote na hora certa, usou o pneu e passou a bandeirada na frente.
Passou na frente, e você viu que ele passou na frente, logo que eles passaram a bandeirada, não sei se você reparou isso. Eu não vi ninguém falando. O Sato emparelhou com ele e bateu palma pra ele.
Não, e sim, vi, e também depois o Sato foi lá dar um abraço no cara, que foi de mestre, que o japonês vinha maravilhosamente bem defendendo a posição dele, não espremeu ninguém.
Não, foi disputa limpa, disputa técnica.
Exatamente, e, claro, você viu que ele entrava na reta e ele já ficava do lado direito, meu, que aí vai por fora. Ele até esperava o cara vir, que é para obrigar o cara a tirar o pé e ter que mudar o lado. Se você já vem do lado, o cara já vem pelo outro lado. Entendeu? Então você dá aquele gostinho, o cara acredita que vai dar, vem. Quando você vai pro seu lugar, você se mexe uma vez, o cara tem que recolher para mudar de lado. Já é um, como ali é muito depressa, chega o final da curva. E aí, nego, aí não tem, você viu? Não dava. O outro só olhando falou: deixa comigo. Foi lá e caiu. Que bela chegada, viu? É. Gostei do japonês. Olha, a briga foi muito bonita. E o Hinchcliffe, ó, certinho, hein? Na hora certinha. Foi o que salvou, porque Júnior foi muito difícil, Júnior.
É. Foi.
Não, foi muito difícil. Foi um sofrimento.
Sábado, os brasileiros foi um sofrimento.
Foi um sofrimento.
Os brasileiros, foi o Will Power. Eu gosto do Will Power também.
Não. E assim, né, Júnior? Porque, por exemplo, quando foi? Acho que na sexta-feira, Macaco Simão comentou que teríamos uma grande corrida em São Paulo, Galvão Free. Né? Galvão Free. Tipo, né, estamos livres dele e tal. Aí o Boixá, que eu adoro o Boixá, um cara sensacional, ótimo jornalista, escuto o Boixá todas as manhãs, enfim, gosto muito dele. E o Boixá, claro, para fazer uma média, é verdade, estamos livres, ainda bem que, graças a Deus, que temos Luciano do Vôlei. Não, Luciano do Vôlei do Brasil. Você
sabe,
né?
Sabe da maior? Tá havendo uma enquete num portal aí, que eu não vou fazer propaganda, mas tá vendo uma enquete. Qual o melhor narrador né, que tem hoje aí na televisão? E o Luciano do Vale, não sei se tá em primeiro ou segundo.
Nossa.
O Galvão, a última vez que eu vi, tá em 14º. O Luciano estava em primeiro ou segundo.
É isso. O que, que eu posso fazer? Mas é isso. Veja o PT há quanto tempo tá aí.
O Luciano
aí
falou uma hora, não sei se você reparou quando ele... Ele
não,
chamou,
claro que eu reparei, porque a minha opção... Ryan
Hunter,
né,
Rede, Graham...
Graham Ray... Não, eu até marquei para você. Eu não me lembro onde é que eu pus isso. Mas Graham Ray Hall.
É, alguma coisa.
Graham Ray Hall, lembra? E eu gostei da média. 176 e alguma coisa. Aí eu olhei para a doutora Olivan falou, mas doutor, se alguma coisa seria milhas náuticas, milhas marítimas, quilômetros por hora ou milhas por hora? Porque 176 e alguma coisa é bom, hein?
É bom, né?
Então, mas não, desse país, em termos de... Eu entendo, eu aceito tudo. É só olhar para Brasília, sócio. Estamos comendo grama há quanto tempo? E vão continuar mais 50 anos, Júnior. Fazer o quê? Os desgostosos que se mudem, porque é isso, é o que o povão quer, e o que o povão quer é a voz de Deus.
Exatamente. O pessoal no fórum está metendo pau. Mas não tem jeito. Passou também na Band Esportes com o Celso Miranda. Quem quer uma narração mais técnica, vai assistir no Band Esportes.
Tudo bem, e ainda que, mas, não, independente disso...
E comentários Sérgio Gimenez.
Então, e sabe por que eu fui lá pro Bolacha? Por causa do Felipe.
Felipe Jafone sabe tudo.
Só, que o Felipe, sabe, além de saber tudo, sabe, é um cara do ramo, o Serginho é ótimo, mas eu sinto que ele tá um pouquinho preso, e ainda tá um pouco, sabe, meio naquela fase de tô chegando, não quero milindrar, Serginho, você é o Serginho Gimenez, a bênção. Serginho Gimenez, você é o Serginho Gimenez.
Mas já ele pega a manha também, né?
Então,
eu lembro certo? Quando você me convidou para comentar com você, também fiquei bem...
Todo começo é assim. Então, aí eu vi que estava difícil. Eu falei, bom, dos males o menor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pimba, fui lá.
Pelo menos, Edgar, eu reconheço uma coisa. O Luciano do Vale deixa o comentarista falar.
Não.
Isso pelo menos hoje, ele... Né? Hoje, eu não sei como era antigamente.
Hoje não, minha época era difícil.
Bom, aí eu acredito. Mas hoje, acho que ele... Pelo menos, eu não vi ele... Tolindo
Não, né? Também acho que caiu a ficha. Depois de 50 anos, uma hora tem que cair a ficha, né? Alguém chamou ele de lado, tipo o Johnny, alguém falou, meu, maneira, solta o outro.
Isso, pô.
E também com 92, cadê o raciocínio?
Mas é que pro outro não caiu essa ficha ainda, né?
Não, absolutamente.
O teu dono da verdade, então, né?
Nossa senhora, acabou. Mas é a tal história, eu sou seu amigo, né, Júnior? Eu sou amigo todo, o resto, enfim. Mas, Júnior, olha, fiquei chocado com algumas atitudes da categoria. Que pena, isso joga a categoria para baixo. É. Viu? Depois não sabe por que, que a casa esvazia.
É uma pena, A corrida foi legal, pô.
Nossa, se for.
Foi legal, foi emocionante. Nossa. As últimas voltas, como você falou, foram muito boas.
Nossa, três últimas, fiquei de pé. Fiquei de pé, não consegui sentar na
porta. E foi engraçado, eu não sei aí na granja, mas aqui, acabou a corrida, deu 15 minutos, caiu uma baita chuva, Edgar.
Nossa.
Caiu uma baita, 15 minutos depois.
É mesmo, é? Olha que. Bom, que estava sendo esperado, inclusive, pro domingo.
Né? Ainda bem que não caiu durante a corrida, né?
Não, é verdade, porque hoje geou de manhã aqui na
granja. Porque no misto eu torço para chover, mas na rua eu torço para não chover. Não,
porque já não chovendo, é o que você viu, né? E até que deram bastante volta sem bater
tanto. Deram mesmo. Não, eu achei que dessa vez, eu achei que os pilotos foram bem na corrida. Eu achei que as besteiras foram da organização, da equipe, das equipes. Os pilotos até que foram bem, você não achou?
Não, pelo que se esperava... É que, sabe, você já vem meio derrubado, você já vê umas coisas que já começam a te contrariar. Agora, e outra, os caras que estavam torcendo por uma estupidez já estavam lá atrás. Não podia estar o Elinho e o Tony lá na frente. Tá certo?
É verdade, é verdade.
Podia estar o Elinho e o Tony lá na frente. O Tony tinha segurado o rojão. Podia estar, sei lá, eu acho que ia elevar muito mais o nível se tivesse... O Elinho, o Tony, o Will Power, juntar com aquela turminha ali do começo. Eu acho que a corrida ficaria mais gostosa. Sim,
sem dúvida. Não tem dúvida.
Mas, Júnior, que coisa, Júnior. Enfim, bom, deixa quieto. Agora vamos ver ainda. E lamentei pela Bia, porque a Bia, bem ou mal, estava ali no tiroteio, 14º, 15º, estava ali. Com aquela carroça, certo?
Bom, enfim. Mas valeu. Achei que foi talvez... das corridas que houveram aqui em São Paulo, lá no estacionamento do AMB, foi a melhor.
Nossa, mas me deu muita pena do Tony. Puta, o baiano estava certo que era dele. Ele ficou... Não, sabe, eu achei legal que ele colocou assim. Não, estou abraçando a equipe, um dia eu erro, outro dia eles erram. Não tem nada de querer jogar na orelha da telemetria. Sim. Não, porque a telemetria, para, isso é vaselina de saída. Então eu gostei quando chegou, gente, é do jogo, paciência. Um dia eu erro, outro dia eles erram, paciência, tamo junto, vambora. Pau na máquina, Indy vem aí, vamos em frente. Não,
foi muito bom.
Não tem o que fazer, né, Júlio?
Lógico, não tem mesmo.
Mas fiquei com dó, porque, nossa, ele tava andando muito, sabe, o carro tava na mão aqui, ele tava... Olha, Foi uma pena, Júnior. Eu senti, porque era uma chance dele ir para o pódio aqui.
No mínimo ele chegaria para o pódio mesmo. Nossa,
sem dúvida.
Bom, mas vamos voltar então na NASCAR, que você estava... O Nelsinho já se ferrou também, que pegaram...
Fora zebradas, né? Um final de semana de zebras,
De zebras.
Meu, só zebras. Ave Maria, um tal de Reagan para cá. Deus me... Quem? Quem? Nossa, Tiagão, coitado. Agora, Tiagão, sábado, Super Tiago matou a pau na bandeira amarela da volta final, hein? Só ele viu. Acho que nem o diretor de prova viu. Só ele viu.
Agora, Edgar, uma coisa que eu achei, é que aquela última amarela, o último Big One, aliás, foi provocado pelo... Chegou a famosa VQI aqui, esqueci o nome dele. Pro número 20, se não me engano, que quis passar ali pela direita, pelo canto. Onde...
Pelo muro.
Pelo muro? Não...
Ele tentou forçar pelo muro e aí jogou o outro pra dentro. Foi o que eu vi.
Pô.
Ele veio esfregando o muro e esfregando o cara.
Exatamente.
Então, na realidade, se ele não estivesse, é que ele viu o espaço e achou que dava, e se enfiou. Aí expulsou o outro pra baixo. Quando o outro desceu, começou a merda toda que
Exatamente.
Você viu. Exatamente. Por isso é que eu ainda fiquei esperando se viesse um, mas não. Nesse momento, a NASCAR ela é flexível, aí deram amarela. Por isso que mudou o vencedor, porque na hora que entrou amarela, o Reagan estava na frente. É. E aí, o outro que ganhou no sábado, estava um pelinho na frente, um aro de farol. Depois, na bandeirada, não. Na bandeirada, tinha trocado. Mas o Nelsinho acabou ficando também. Caçaram o Nelsinho na outra, lembra? Foi. Caçaram. Foi. Então, porque eu estava certo que o Sam Hornish ia ganhar. Eu via, pô, se o Sam Hornish vier nessa balada, mas... Sei lá, do jeito que as coisas... Não, o Sam Hornish, não. Como era o nome do... Oh, meu Deus do céu. Esse diabo desse...
Nossa, tá.
Bom, olha. Enfim. Mas a NASCAR, com essa flexibilidade, deixando agora, meu Deus, esse troço ainda mais... Não, Talladega é Talladega, né? Outra história, né? Quando começa a bater, é uma semana bater.
É 320, os caras não conseguem parar.
Não tem.
Agora, a segurança dos carros, como você falou, é impressionante. O cara saiu capotando no meio do bolo ali, né, e saiu do carro inteiro.
Eu tô querendo me lembrar quem foi que subiu e deu quase a 90 graus no muro lá em cima. Teve um que subiu, apontou, subiu, que nem uma flecha e encheu o muro. Desceu do carro também bem. Eu falei, nossa, esse eu acho que... Porque...
Foi a Danica. Ela deu no muro também.
Não, ela deu no muro, mas o dela não pegou tão de frente como esse cara. Esse cara pegou muito a frente. Pegou, eu não diria que foi a 90, mas faltou pouco. Nossa, o cara sobe que nem um meteoro e dá uma panca. Bom, sei lá, depois o Jarbão acho que coloca os vídeos aí, dá pra gente olhar com mais calma. Mas, de qualquer forma, nossas corridas foram muito legais.
Foram mesmo.
Talladega é bacana, né?
Não, muito.
Talladega, Charlotte, Darlington, essas coisas
são... Eu assisti as 60 voltas finais.
É?
60 voltas finais.
Eu vi a largada, depois voltei e vi mais alguns trechinhos, depois... Aí, da metade pra frente, eu fiquei até o final. Porque...
Eu achei que o JJ tava... fosse ganhar essa corrida de novo.
Pois é, você viu como ele vinha bem? Tava bem na balada, hein?
Mas ele tá sempre tava lá, bem... né? Acabou chegando em quinto e ainda lidera o campeonato, né? Lidera o campeonato? Deixa eu ver se lidera o campeonato. Classificação na NASCAR. Ele lidera o campeonato. E, ó, já tá 40 pontos na frente, hein? Em segundo tá o Carl Edwards.
Escuta.
E sabe quem tá em terceiro? Dale Earnhardt Jr.
É.
Uau.
Não me diga.
Dale Earnhardt Jr. em terceiro.
Nossa, e aí, sabe, vem na pontuação. Vai ver no final das contas onde o cara tá.
É.
Né? Você vê, eu também achei. O Carl Edwards veio super bem, eu fiquei super entusiasmado. Mas aí começa a ficar. E é engraçado como às vezes está lá atrás. Você vê que às vezes a segunda fila do trenzinho está lá no décimo colocado da fila de baixo.
Mas Carlos Eduardo está em segundo no campeonato. Hein,
vai vendo.
Não abandone ele, Edgar.
Não, mas é porque eu achei que ele tinha carro para vir brigar pela vitória. Eu achei.
Mas depois daquilo ali, virou meio que loteria também, né, meu?
Eu também fiquei um pouco, sabe, um pouco desolê quando o Kyle Busch deixou a corrida. Pô, o Kyle não podia, porque ele ia botar um super tempero nesse final, viu? Ia botar um super tempero, ia juntar ele e Buchão.
Tá faltando um pouco de sorte pra ele, talvez, né?
Pode
tá
ser.
Faltando porque pode ele ser. Já vem, ele vem bem desde o final do ano passado, né? E sempre disputando a vitória, aí chega no final acontece alguma coisa. É. Ele tá com um pouco de azar também, o Kyle Busch.
Pode ser. São aquelas variáveis, né, Júnior? Vamos ver agora o que vem para a próxima, qual será a novidade.
Todas elas têm tido uma novidade. Bom, e MotoGP?
Nossa, que sensacional, hein? Puta, o outro está se chutando até agora.
Nossa, foi igualzinho Valentino e Sete de Beton.
Você
lembra?
Lembro.
Na mesma curva, na última volta, tudo igual.
Mas, Júlio, sabe o que eu estranho? Um cara campeão do nível do Lourenço... Deixar aberto. E outra, sabendo que tem um moleque com 7 anos de idade e meio incompleto, que saiu do maternal com uma bazuca na boca, porque o moleque não usa faca, o moleque vem com uma bazuca na boca. E o moleque já tinha dado aquela melhora da morte, que o moleque veio perto, o moleque falou, afastou um pouquinho e deixou. Pô, ele tá sabendo que o moleque faz isso há 200 anos. Na barriga da mãe ele já dava espaço pro irmão. Só que, né, na hora H... Conclusão, na última volta, e outra, a placa avisando, e outra, você vê pelo rabo de olho que o moleque estava no cangote, na curva dele, ele vai me demorar para entrar?
É!
Não, e sabendo que o outro não precisava de tomada ali, porque o outro evidentemente espalhou um pouco, Júnior, porque não fez tomada.
Sim.
E ele ainda foi lá, fez aquela tomada, e quando veio para dentro, ainda deixou o espaço. Ah, o espanholzinho veio como queria. Aí quando ele quis vir para dentro, bateu, porque o moleque estava dentro mesmo. E tanto é que depois ele falou que ele se arrependeu de duas coisas, que ele devia ter largado melhor e devia ter fechado mais a porta, mas aí o moleque já entrou.
Lógico. Não, eu normal, senhor... aquilo é coisa de corrida, não tem o que reclamar. Né? O pessoal começou a perguntar aqui, não, que vai ter alguma punição. Falei, vai ter punição nenhuma, não vai ter nada.
Mas nem se reuniram, nada, você viu nada. Então, não, até que se você olhar a manobra em si, pelo que a televisão mostrou. Quem bateu no moleque foi o Lorenzo. Ele veio pra dentro e deu no moleque.
É que essa é a Fórmula 1, o moleque tá suspenso pelas próximas 350 corridas.
Perfeitamente. Só volta em 2019. Não, exatamente. Direção perigosa, agressiva, trânsito 23 de maio, tá pensando o quê? Motoqueiro.
Isso é MotoGP, meu. Coisa pra marcha.
Nem se reuniram. Ele ficou todo de trombinha, todo menstruado lá. Não quero falar, não deu a mão. Pronto. Meu, foi você que se... O espanholzinho foi lá, tentou conversar, não quis.
Azar dele.
Problema
assim. E a próxima vez que ele abriu, o espanhol vai pôr por dentro de novo.
De novo. E nesse ponto, o Lorenzo sempre foi ranheta. Você lembra? Na primeira briga com o Valentino. Ele é todo cheio de histerismo. Ele é sujeito a TPMs fortes, né? Fortes. Então, eu estou querendo até lembrar um remédio que existia antigamente, um remédio americano muito bom. Bom, o moleque... E sabe quem eu gostei? Gostei do Metralhinha lá, que tem um corre na 2, do Espargaró, com o protótipo.
Foi bem
lá
mesmo.
Nossa, o moleque encheu o saco,
foi
hein?
Foi bem mesmo.
Nossa, não acha
foi
não?
Bem, super bem. Chegou na frente de moto de fábrica, tudo.
Exatamente. E você viu que o Marco já foi mais rápido no treino de segunda-feira, né?
Não, não tem dúvida. Tá. Andou muito.
O moleque tá na pilha. O moleque tá na pilha, Júnior. Agora, foi. E quando ele ficou. E outra, eles estão cansados de saber que o moleque toda hora fazia isso na Moto 2, lembra? Ele dá espaço, no fim ele vem. Ele fez isso nos Estados Unidos, no fim ele vem. E o Pedrozinho, espero que tenha agora recuperado o status quo. Tá certo? Porque voltou a largar bem, tá certo? E o Pedrozinho é impecável.
O Pedrozinho tá me surpreendendo, que eu achei que ele estaria no psiquiatra.
Eu também. Pedrozinho é impecável.
Impecável. Ele assimilou bem o golpe.
Exatamente.
Né, da derrota lá nos Estados Unidos e conseguiu uma vitória linda, foi impecável mesmo.
E você sabe que junto com o Espargaró, com aquele protótipo, eu acho que um cara que foi bem, que não é nenhum foguetão a moto dele, mas o cara fez uma bela corrida, foi o Bautista.
É.
Você viu como ele encheu o saco? Ele ficou ali enroscado um tempão com os caras, Nick Hyde, Cruxo, um tempão ali.
Foi bem mesmo.
Tá certo?
Foi bem mesmo.
Agora, do Valentino, Júnior, eu acho assim, vamos dar mais uma corrida pro Valentino, porque aí também tem o fator idade, né?
Tem o fator idade.
Outros fatores, sim, tem o fator idade, o fator contar no banco, essas coisinhas também pesam.
E eu acho que tem o fator que ele não quer cair, viu?
É por conta dessas duas que a gente comentou. É porque agora, porque quando você é mulher que toma um tombaço, isso, 3 dias e meio você tá montado em cima da moto. Nessa idade, no mesmo tombaço, em 3 meses e meio, você volta a visitar o autódromo. Então, pode visitar, vai e tal, dá cadeira de roda, empurra, você olha, ah, não mudou, ai, que bonito. Põe na cadeira, no carro, leva para casa. O problema da Vecchiaia é o que demora, só se qualquer dedo truncado é 3 semanas.
Edgar, eu tô com uma virose aqui há quase 1 mês.
Para, nem me fala.
Tá de brincadeira?
Eu já levanto de manhã cheio de dor. Para com isso. Aqui a minha referência é que eu tô vivo. Quando eu acordo, ai que bom, tô vivo, dói tudo. Nossa, então, eu acho que esses fatores, Júnior, assim, sabe, uma conta bonita, se deu, adorou a experiência da NASCAR, tá se abrindo um mundo novo para ele, tem os ralizinhos dele, os amigos dele, tá certo? Tomar o vinhozinho dele, tá certo? Com as guriazinhas. Sócio.
É, ele vai vir para frente,
pegar um estaleiro.
É muito perfeito.
Muito perfeito.
Aí ele vem.
Aí, eventualmente a gente pode ver, mas sabe, eu acho que assim, como é um ano saideiro para ele, sabe? Numa moto boa, ele vem na, sabe, ele vem na balada. Se a moto estiver boa, ele vai roscar. Agora, dividir não. Com a bazuca na boca, que nada, ele vai dar o caminho pro moleque, viu? Vai lá, batiçar o moleque. O moleque, no fim, o moleque acaba derrubando 2, ele chega em 2º. Você vai ver só. Porque, olha, é realmente o que a gente desconfiava, né, Júnior? Que a ida do moleque pra categoria e ele pra Yamaha deu muita vida pra categoria. É. Você viu? Nossa, eu tenho certeza que você também, os internautas também, principalmente a turma que gosta muito, estava super ligado na corrida.
Super.
Louco para ver a largada. Super. Eu não quero nem ver a classificação, eu quero saber da corrida, que é outra história.
E uma pena que o DTM foi no mesmo horário.
Aí é difícil.
E nós tivemos um brasileiro ganhando.
É verdade.
O Farfus ganhou lindo a corrida. Eu não vi.
Não tem nenhum tape dando sopa.
Então, eu não vi nem tape. Mas, provavelmente tem, deve ter no YouTube e tudo. É. Mas eu não.
Não, sempre tem um alemão alucinado, ou então um iugoslavo alucinado que põe.
É.
Puta pirataria, não sei onde é que o cara arruma, o cara põe. É.
Não, vai ter, já nós vamos ver a corrida. Mas tem a matéria, né, que nós fizemos da corrida e foi muito boa. Ele lidera o campeonato, né? Ele lidera o campeonato, o Augusto, e você vê, ele tá competindo lá com, a gente nem precisa falar de DTM, o nível, né, que é,
não, aquilo
é,
não, a gente já conhece
nível altíssimo, e temos uma novidade hoje aqui, Edgar.
Prossiga.
Eu, quando a gente começou Loucos aqui, eu coloquei aqui no Twitter, estamos começando Loucos, e aí já veio uma pergunta aqui pelo Twitter, uma pergunta ao vivo aqui, ó.
Ao vivo e a cores?
Ao vivo e a cores. Do Leonardo Pereira.
Manda.
Perguntando pra gente: vocês acreditam que com DRS e pneus macios o campeonato pode se tornar mundial novamente? Eu acredito que sim. Eu acho que se tem uma categoria que pode virar mundial novamente, eu acho que é DTM.
Sem dúvida. Mas essa experiência uma vez já foi amarga.
Sim,
uma vez. Quando virou ETC, lembra?
Por causa do Bernie, né?
Então, o Bernie morre de ciúmes. Esse que
o
é o Bernie problema.
O Bernie pôs o dedo dele na Indy.
Até hoje, a Indy não anda no autódromo aqui, porque podia andar
lógico.
Aqui. Era só dar um... Você não quer usar a pista? Então, arruma por fora
lógico.
Lá.
Lógico.
Faz uns remendos. Não vai gastar os 150 bilhões que vai gastar agora para fazer o paddock.
Exatamente.
Lá. Tapinha por fora? Andava por fora. Ah. Pronto, um ovalzão aqui.
Lógico.
Mas e Tiberne deixa? E os caras aqui tudo tomando a benção?
Não, Leonardo,
vai secar.
O medo nosso é o Bernie ficar com ciúme.
Como aconteceu da primeira vez. Que foi ele que criou o Frankenstein, ele inventou o ITC, aí quando viu que começou a enfiar 150 mil pessoas, acabou rapidinho com o ITC. Acabou rapidinho com o ITC. Porque, claro, tinha Opel, tinha Alfa Romeo, tinha Mercedes, tá certo?
Tinha tudo, BM.
E a galera ia, na Alemanha lotava, quando as experiências na Itália, porque aí, quando passou a ETC, correu na Itália, nossa, começou a lotar, o Tiberno falou, pode parar. Aí pode parar, liquida tudo, fecha tudo, acabou tudo, vocês continuam correndo aí em casa. Isso. É que, para a alemãozada, é muito bom isso, lá na Alemanha.
Sim.
Para eles, em termos de Mercedes, em termos de Audi, em termos de BMW, é muito importante, até porque o alemão vai, eles enchem a pista, enche mesmo, não tem conversa.
Enche mesmo.
E eles, e você tem uma resposta positiva em função de resultados. De alguma forma, volta um resultado interessante. Manutenção de imagem, aquelas coisas que...
É lógico,
enfim,
é lógico. Né?
É, então, eles prezam por isso, esses campeonatos. Então, a gente... eu acho que a colocação dele faz sentido, mas meu único medo é tio Berni.
Falou?
Que imagina com um pneu slick, um desse, nossa senhora. Estou imaginando aqui, estou tentando imaginar aqui. Aí vai virar sacanagem.
Então,
imagina pneu macio naquela encrenca. Porque aquilo lá já é um Fórmula 1 com casca,
isso,
né?
Isso, isso.
Você já põe a casca em cima. Você tem uma casca Audi, uma casca BMW, uma casca Mercedes. Agora imagina você meter um pneuzinho bem maciozinho.
Tirar asa na reta.
Isso, tira asa na reta e... Ave Maria, ia ficar engraçado, viu? Mas deixa.
Não, aliás, já está engraçado. Já está, porque já está assim. É que você não conseguiu ver a corrida, mas já está assim.
Não.
Já está com o DRS, né? E com o pneu macio. É. Pena que não deu para a gente ver a corrida. Tomara que a próxima não seja junto com outra, né? Do mesmo horário, pô.
Mas, Júnior, me manda uma opção, então, pela internet.
Tá, vai, vou te mandar.
Eu tentei ver o ano passado, mas fiquei tão desolé.
Não, eu vou te mandar.
Sabe, o 37 indo pro box. Olha que o 42 vai pra dianteira, assim, eu gritava já.
Vou te mandar. O problema da internet, na maioria das vezes, se bem que às vezes tem em inglês, mas na maioria das vezes é em alemão, né?
Mas
tudo bem.
Eu prefiro, o nome a gente entende. Já pegou o trem, já pegou o Shinkansen, ou então o trenzinho de Nagoya para Suzuka?
Não.
Pega. Pergunta para Daniel-san como é. Não, Shinozaki-san também. Shinozaki-san está lá. É, o trenzinho, porque você vai de Shinkansen, 250 km por hora, até Nagoya. Você desce, aí tem um translate, aí pega um trenzinho local que anda 100 por hora. Mas ele, antes de chegar em Suzuka, ele para em Tsu Yokaishi Suzuka. Você acha que você entende quando toca lá o ding, ding, dong, que ele desacelera? Você sabe que vai parar porque ele já desacelerou. Aí dá o bling, bling, blong. Quando eu vou snorear a Tsu, você fala, opa, é aqui. Um você entende. Tá certo? Um você entende. Aí eu pulava. Porque tinha época que a gente ficava em Tsu, tinha época que a gente ficava em Yokaishi, entendeu? Porque até chegar em Suzuka é duro, sócio. É que nem ganha o prêmio da Inglaterra. 7 anos para chegar em perto de lá. E 11 para chegar em Silverstone. Tem que esperar morrer, só que os mais velhos estão há 600 anos. E só troca, substitui quando morre. Aí enterra e sobra um lugar na casa que o cara fica há 80 anos. Entendeu? Fora os caras das equipes que também, sabe, dos anos 50, que vão até hoje e ficam lá. E não tem. Aí você vem vindo, porque a primeira, quando você chega lá para fazer o GP, tem que ficar em Londres, sócio. Tem que ficar em Londres. É trem e de volta todo dia para Silverstone. Vai e volta todo dia, não tem choro. Aí depois, com o tempo, conhece um, conhece outro, aí você vai para Southampton, que é um pouco mais perto. E assim você vai. E a maioria dos GPs badalados é assim também, viu, Júnior? É um pouquinho complicado. Então, mesmo que seja em alemão, me manda um site, pelo amor de Deus. E tá difícil, viu, sócio? Não, não é que tá difícil. Eu até entendo. Eu tô muito velho. Mas eu acho que a rapaziada tem tanta informação hoje que a rapaziada acho que tá se perdendo um pouquinho.
Tem razão. É muita informação. Mesmo.
É muita informação e o cara se perde um pouco porque ele quer passar tudo ao mesmo tempo para dizer, olha como eu entendo. E aí, cara, aí acaba dando um bom dia a cavalo. Entendeu? Então, que o ano, na minha época era mais fácil. Você põe o Marlboro Guide do Jacques Deschenaux embaixo do braço, você tinha a Fórmula 1 inteira desde que ela foi inventada. Então você dava um balance, porque naquela época tinha narrador e comentarista, entendeu? Então isso também facilita muito. E o narrador narrava,
isso.
Até porque eles tinham noção, porque eram pessoas de mais idade, eles tinham noção de narradores. Então facilitava, porque ele passava todas as informações pertinentes para quem estava em casa, relativas à narração, número de voltas, tempo de volta, entendeu? Classificação, tá certo? Claro. E qualquer parte técnica jogava para o comentarista. Então, existia uma lógica. Né? Hoje você tem narrador, que ao mesmo tempo é narrador, comentarista, bandeirinha,
repórter.
Bate o tiro de canto, repórter, tá certo? E responde no lugar do cara que ele faz a pergunta. Ele vai perguntar para o cara, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Por isso que às vezes eu gosto de um jogador, não é isso aí que você falou, vira as costas e vai embora.
Isso.
Em vez de ele perguntar como foi o jogo, não. Como foi o jogo? Porque você descia muito. O ponta-direita não te ajudava. O quarto zagueiro, três vezes, te deixou sozinho na bola. Você não conseguiu marcar o gol. Como é que a marcação foi tão dura em cima de você? Você acha que com isso prejudicou a vitória? É, prejudicou. Obrigado.
É isso mesmo. É exatamente isso que está falando.
Você já falou tudo.
É. Para que você está perguntando o quê?
É, o repórter não sabe mais fazer pergunta. Não sabe mais fazer pergunta. Ele descreve tudo o que aconteceu com o cara. O cara vai responder.
Eu vou achar engraçado o dia que o cara... O dia que o repórter, depois de demorar 25 minutos para fazer a pergunta, o jogador virar para ele e falar: bom, tá bom, qual é a pergunta mesmo?
Não, mas Júnior já teve, viu? Já teve. Não, ele falou qual é a pergunta, ele falou: é isso aí que você respondeu, virou as costas e desceu pro vestiário. O cara ficou com cara de nádegas, né? Nádegas a declarar. Tá certo? Nádegas a declarar. Porque fica mesmo, os caras não aprendem. Não, eu não sei se eles têm medo, eles não sabem fazer a pergunta. Porque também, você vai entrevistar o Muricy, é duro. O Muricy está de mal com a sombra dele, para dar uma resposta atravessada. Então, não sei se os caras ficam na defesa, porque, sabe, está chegando agora e o Muricy manda na medalhinha, né? Aí, então, e eu não sei se os caras ficam com medo, e no automobilismo acontece muito isso. Só que no automobilismo é pior, porque o automobilismo é muito técnico.
O pessoal quer mostrar que sabe.
Difícil, né? Porque estatisticamente você decora, tudo bem, só que e a hora que acontece?
É, lógico.
É difícil, lógico, né? Quando acontece, você precisa gritar Shazam. Então, também, e tem a coisa da idade, que à medida que a idade, você vê, eu estou ficando cada vez mais velho, cada vez mais tolerância zero.
Eu não vejo nada demais. Por exemplo, o comentarista, por melhor que ele seja, ele nunca sabe tudo.
Lógico,
sabe tudo. Mas ninguém sabe tudo de nada.
Ninguém,
né?
Sabe, nossa.
Então, não custa nada o cara falar: olha, eu não sei o que está acontecendo.
Vou ver. Cansei de falar isso na minha vida. Ó, vou ver o que está acontecendo, depois eu te digo. Eu te conto. Cansei.
Lógico, pô.
Cansei de falar isso. Você não sabe tudo.
O cara não pode responder qualquer coisa só para dar uma resposta.
Não, e outra coisa. O Júnior, analisa uma coisa. O Rubinho, que ainda está com a bunda quente, que saiu do Fórmula 1, às vezes pensa para falar alguma coisa, porque as coisas na Fórmula 1 mudam a cada 15 dias.
Exatamente.
Tá certo?
É lógico.
Quer dizer, como é que vai entrar na sua cabeça, santa cabeça, que a Mercedes acabou de levar o Lewis Hamilton, está em paz, que está conseguindo administrar o Lewis Hamilton e queijinho, e quer levar o Vettel para lá? Shazam. Os caras procuram um sarna para se coçar. Os caras não conseguem viver sem sarna.
Exatamente.
Tem que infernizar a vida deles, não dormir, administrar a briga da satisfação para jornalista. É difícil também. Então, o que me deixa assim um pouco mais satisfeito é exatamente isso, que o Rubinho e o Burt, às vezes, tem colocações que você vê que também a coisa... Não tem, ainda mais numa categoria que te manda para um lado completamente diferente da realidade. Então, é realmente difícil. Você fica numa sinuca. Então, esses sites, às vezes, não importa a língua, mas acabam te salvando. Porque se você dá mute, você perde o som dos carros. Aí você fica sem a sinfônica na tua orelha. E também, sabe, para ouvir de Gardel e Lepera, né? Então é melhor não assistir, sabe? Vai com o cachorro, vai passear com o cachorro, pronto.
É isso mesmo. Bom, é o seguinte. Hoje... Nós vamos agora continuar loucos com as perguntas, inclusive dos internautas, que eu já recebi até ameaça aqui.
Opa!
Que eu
não
leio mais e-mail. Estou ameaçando aqui, explodir a minha casa, tudo.
É mesmo assim? Então... Puxa, mas quem foi o irritado? Quem? Há controvérsias?
Há controvérsias.
Quem foi o irritado?
Edgar, tem uma pergunta aqui que você talvez, como é perto aí de você, talvez você esteja sabendo de alguma coisa. O Marcel 57 deseja boa noite para nós e pergunta se tem um boato, que está rolando um boato de que o cartódromo aí da Granja vai acabar, é verdade? Está sabendo de alguma coisa?
Não, esse boato já rolou, já não é, esse boato não é novo, né?
Nem sabia disso.
É, mas o que acontece? Na realidade, quando esse cartódromo veio para cá... Tá, já tinha o problema das casas, mas não era tanto. Só que agora superpovoou isso aqui. Então é que nem você faz um aeroporto em Araçoiaba da Serra, que é só o aeroporto.
Depois de dois
já,
anos...
Os caras que vão construir o aeroporto já fazem o barraco embaixo da cabeceira. Isso. E de lá nunca mais sai. Aí só a turma que vem vai mudando para lá, vai mudando para lá.
O aeroporto acaba virando centro da cidade, né?
Exatamente, porque aí o dia que o avião cai em cima das casas. Tá. Mas o aeroporto já estava lá.
Isso.
Então, esse foi um dos motivos que a Associação de Moradores, aqui tem aquelas coisas de moradores, irritados, não querem. E você vê que aqui, mesmo nas corridas noturnas, quando tem aqui, tudo com escapamento, motorzinho quatro tempos, super silencioso. Mas é que a granja aqui à noite, ela é muito quieta. À noite, não hoje o inferno. Porque, não, não, até porque eu posso até garantir para você que a Raposo Travares, ela tem travado até à noite. Porque quando também ela tá, anda, e com o vento, você escuta os caminhões lá da Raposo passar com o diferencial roncando. Você escuta, porque o vento traz mesmo. Então, esse boato já rolou algumas vezes. Depois que as 500 milhas foi para o sul, então fechou. Ah, já acabou, não tem mais nada. Vai lá, não tem mais nada. Está para vender, vai virar condomínio. Claro que o interesse imobiliário é muito grande, até porque a granja está super valorizada. As duas avenidas principais, que inclusive até hoje não tem calçada, tem no máximo, não sei se tem um metro de calçada, as avenidas, todas as casas das avenidas acabaram, porque viraram centros comerciais, shopping, acabou, é tudo, não tem mais. E a construção de condomínios aqui, ela está excessiva. E eu também ouvi outro dia que parece que os vereadores de Cotia liberaram aí a construção de prédios até 6 ou 7 andares. Eu li no jornal daqui. Aí também é o seguinte, né? Bom, mas enfim, aqui eu acredito em tudo. Então, pode ser, é o Marcel, né? Marcel, eu já ouvi tantos boatos, mas olha, até onde eu sei, o Zeca está firme aí. As fábricas estão lá. Mas o meu medo é que, por exemplo, que nem esse super Alphaville que construíram aqui, chama Alphaville, por incrível que pareça, aqui na Estrada da Fazendinha.
Ah,
né?
Chama Alphaville?
Chama Alphaville. É um negócio monstruoso. O dono também estava redio. Não queria saber. Imagina, onde já se viu. O cara chegou e jogou um transatlântico, dinamitou um transatlântico de dinheiro na casa do homem. Não, mas já está depositado. Onde o senhor quer que põe o resto? Na Suíça, em Zamboanga ou nas Ilhas Robertson? Quer dizer, o cara não vendeu, venderam. Porque não teve como. Não satisfeito, ele já comprou uma outra área monstruosa do lado, que vai sair o Alphaville 2. Uau. Entendeu? Então, se você imaginar, uma média do 1, são 600 casas de alto
existe luxo. Algum projeto para duplicar Raposo Travares? Alguma coisa, não, porque senão...
Não, vai... Já faz algum tempo... Não, sim, porque a Raposo Travares hoje, ela é de São Roque para frente, né?
É.
Porque para cá é a Avenida Raposo Travares.
É.
São Roque para trás, até o Butantã, aqui é a Avenida Raposo Travares.
Então, existe algum projeto? Porque senão, como é que vai ficar? Porque já está travado, o Tavares já virou Travares, né?
Vai parar, já não precisa ir longe. Hoje, excepcionalmente hoje... Nós tivemos 4 acidentes monstros aqui na Raposo, hoje, só hoje. E assim, um no 14, que é lá perto do começo, perto do Bonfilholi, outro no próximo ao 21, e 2 perto do 30, sendo que num voaram 4 motos. Bom, motoqueiro cai todo dia. Aqui, 2, 3 vezes por dia cai motoqueiro, porque eles vêm que nem uns tarados, costurando, e alguém vai mudar de mão sem olhar no espelho, e aí vai suspender o boneco.
Sim.
Tem jeito. Então, não tem, os caras não aprendem, né? E os caras esquecem que do lado de lá é lata, e ele é a perna dele. Então, paciência, vão continuar morrendo. Eu sinto pelas famílias, mas eles não querem entender. Então, aí é diferente. Então,
e ainda fazem manifestação quando querem fazer regras, né?
Queima pneu, essas coisas, e só piora a vida da gente, entendeu? Então, eu ouvi alguns boatos, mas... Essa de mudar o cartódromo, eu ainda prefiro esperar mais um pouco. Eu só vou acreditar o dia que for embora. Fechou para a construção de... Que, claro, imagino que deve ter de oferta de condomínios aí na orelha deles, da família. Porque, realmente, a área dele lá é fantástica. Agora, está cercado de casas, né? O pessoal sempre reclama. Bom, eu, quando fui administrador de Interlagos, tinha que apagar incêndio com a associação dos moradores lá ali do bairro, né? Que iam pressionar os vereadores me enchiam o saco, eu respondi à altura e eles reclamavam para o prefeito. Então, isso não tem como. Tanto é que quando uma vez eu fui liberar treino para as mil milhas, eu só permiti com um abafador. E não tinha como. Os caras queriam guerra, mas eu também. Vocês, então, tudo bem, sem o abafador não tem treino. Aí todo mundo chama, todo mundo pôs o abafador e treinaram, das 8 da noite até as 10h30. Com o abafador. Porque aí os caras treinam... Mata a vontade e não enche tanto o saco dos. Mas eu não tenho o que fazer, as casas foram para lá.
Lógico, não. Eu já estava lá antes. Ontem, Ontem um amigo em comum veio aqui em casa, o Horst. Uhum. O Horst veio aqui ontem.
Ah, está em São Paulo, ele?
Já deve estar indo embora hoje.
Ah, tá.
Ele veio ontem, bate e volta.
Como é que ele está? Ele está bem?
Está bem.
Faz?
Gente finíssima. Me ameaçou, tá. Tirou foto da casa, falou que vai postar pro pessoal.
Olô!
Vai postar a placa da rua, tudo, pro pessoal, pra eu ler os e-mails, senão... Bom, Mas por que eu tô falando do Rossi? Tava contando pra ele, né, que eu fui no primeiro GP de Fórmula 1 aqui em 72. Uhum. Meu pai me levou, eu tinha 10 anos. Uhum. E o autódromo era no meio do nada, era uma estrada pra chegar lá. Em 1972. É. Interlagos não tinha nada em volta.
É.
Né? E hoje é uma cidade. Ele tá no. Tem cidade 10 quilômetros depois de Interlagos, ainda tem cidade. Então é o que você falou, o autódromo chega o aeroporto e depois as pessoas vão construindo em volta, aí não adianta reclamar, né?
Não tem isso. E isso é sempre assim. E no
fim, as autoridades não fazem nada, deixam construir, deixam, né?
Não, aí você pega cinco, seis representantes de associação de moradores, e o prefeito pode escapar de duas, mas das outras cinco ele não escapa. É. E associação de moradores significa o quê? Significa o quê no dia da eleição?
Ato, os votos.
O votinho amigo. Olha. Aí o partido pressiona, o vereador vai na frente para peitar e o administrador senta no patê.
Bom,
e eu sabia o dia que eu tinha sentado no patê.
Vamos seguir em frente, tem muita pergunta hoje. A Vanessa achou hilário o Daniel Serra balançando a cabeça para o repórter do Sport TV naquela corrida lá da Stock Car, que queria tirasse o boné.
Mas o Danielzinho fez muito bem. Por isso que eu adoro o Danielzinho. Essa molecada, tem uma molecadazinha rebelde sem calça que eu adoro, viu? Mas os caras merecem. O Júnior, a última entrevista que eu vi do Muricy antes dele ser hospitalizado...
Eu gosto de ver as entrevistas dele.
Eu também. O Muricy, de sacanagem, enterrou o boné na cabeça. Sabe o que apareceu na entrevista? Uma espinha na ponta do nariz dele, que o câmera fechou tanto para não aparecer o boné, que apareceu uma espinha no nariz dele. Então você não via a boca, não via nada, porque não pode aparecer o boné.
É o fim da...
E dá retorno de graça, entendeu? Então, eu adorei quando o Danielzinho fez aquilo. Estou contigo, Vanessa. Eu adorei. Esses caras precisam começar a tomar no contrapé, porque é um exagero.
É lógico que é.
É um exagero isso,
lógico,
né?
Que é. Depois ela me parabeniza pela entrevista com o Bruno. Obrigado, foi legal mesmo, mas ele ajudou demais. E aí ela pergunta para nós, qual o piloto mais injustiçado na F1 nos últimos tempos? Eu não sei, eu só ia pensar um pouco. Acho que tem alguns.
Ô, Van, injustiçado...
Acho que talvez o Kovalainen seja um. Talvez o Galger Soares seja um.
Não, tem uma lista, mas assim, eles também não perderam o sono por causa disso. Né? Porque quando está bonito... Eu acho que alguns, talvez lá atrás, você possa encontrar um pouco mais, porque ainda tinha... um pouco daquela coisa de você pegar piloto com talento. Mas essa época já ficou para trás há muitos anos. Mas, Vanessa, a injustiça sempre vai existir. É meio difícil. Quem pode mais chora menos. E, não sei, eu não acho justo, sabe? Alguns pilotos que estão hoje na Fórmula 1. Mas o dinheiro compra o lugar deles em lugar de outros que poderiam estar. Então, talvez esse se encaixe nessa injustiça. Mas... é assim, Van.
Infelizmente, mundo não é justo.
Não é justo.
Infelizmente, não é justo. Tem que tentar fazer justiça sempre, mas não é sempre que é possível.
Daria pra gente até fazer uma lista enorme pra ela. É, mas, só que, talvez ela mesma possa fazer, que ela é interessada, ela gosta, lendo a história, nas diferentes épocas, talvez ela mesma vai colocar algumas respostas pra ela, que aconteceram algumas injustiças durante... da época em que as coisas aconteceram. Mas isso é muito de uma opinião pessoal. É muito pessoal de você achar que o piloto foi injustiçado ou não. Porque alguns pilotos, sabe, aí ao longo do tempo, que nem tiveram vez, você nem vai considerar como injustiça. Porque o cara realmente não tinha o que fazer lá. Foi lá porque arrumou uma situação, arrumou grana, tinha grana, foi lá, tirou um cara melhor que ele, comprou, não fez nada, foi embora. Então esse cara não foi injustiçado. Foi um favor que fizeram. Sim. Ele gastar a grana dele em outra coisa. Vai balada, vai pegar um navio, vai fazer um cruzeiro marítimo. Enfim, vai fazer outro, só não fica aqui. Mas eu sei, eu acho que a história, Vanessa, está aí para contar e determinar. Você mesmo vai descobrir, vai ser bem legal, porque você vai se inteirar. É bem legal essa história da Fórmula 1. Não precisa nem pegar para trás, pega de 50 para cá, tem muita coisa interessante.
É isso aí, um beijo, Vanessa. O Edgar, o Arik pergunta para nós.
Seria o Almirola? Almirola. Ô, louco, o preferido da Fox Sports.
Fox Sports. O que acharíamos se tivesse uma versão brasileira da NASCAR?
Mas não é o do Tiagão, viu? Tiagão, graças a Deus, tá, eu e o Tiagão estamos firmes com a nossa garota. Que andou bem. Se não tomasse um porrão, acho que ia fazer um top 10, viu? Vinha possuída. É. Mas enfim.
Eu acho que a versão brasileira da NASCAR seria impossível, primeiro pelos custos. Porrada no essas porradas destroem os carros.
Nossa, né? Senhora, eu abriria uma funilaria.
Então aqui no Brasil os caras ficam com medo de bater na Stock Car por causa disso. Imagina no circuito oval.
Nossa senhora. O estrago é muito grande e o custo é muito alto. Então realmente é muita bala na agulha, Almirola. É muita bala na agulha. E eu também não sei se daria certo, até porque nós, Almirola, não podemos tomar por referência. Nós aqui, apaixonados, que nós gostamos. Mas se você vai para a média da galera, tem muita gente que torce o bico. Oval, entendeu? Então, deixa quieto, porque, sabe? Até porque se fizerem, a CBA vai pôr a mão.
Vai ficar ruim. Ah, e o custo aqui é muito alto. Olha, tem uma ideia, ontem, né, eu estava conversando aqui, acabei de falar, o Horst teve aqui. O Horst é médico, né?
Dr. Rossi,
neurocirurgião. Ele estava contando que esses parafusos de titânio, o médico usa muito para operar quando quebra osso, essas coisas, né? Que lá nos Estados Unidos custa $70 um parafuso desse, aqui custa R$600.
Só isso.
Então, ele falou: geralmente você vai operar um tornozelo, uma coisa assim, você precisa de 8 parafusos desse. Então a operação já começa, só de parafuso é 5 pau.
Começa bem, né? Periga nem voltar da anestesia.
Isso porque é um negócio médico. Você imagina um negócio de automobilismo.
Aí é maduro. Né? Não, Júnior, eu vou contar uma coisa pra você. Isso ninguém... Eu cansei de viver isso. Eu tive numa equipe em que um cabeçote, por exemplo, de Chevrolet, vai, já preparado para a competição, que normalmente, na época, você pagaria R$2.000, R$2.500, só porque era para essa equipe que eu trabalhava, em função do que ela tinha por trás, custaria 7.
Então, tá vendo?
Ah, para essa é 7. Porque é o cara que faz, o cara põe o preço que ele quer. Então depende da equipe, custa X, depende da equipe, custa Y. Aí é difícil.
Não, muito difícil, mas muito, olha, muito difícil.
Eu cansei de presenciar isso. Mas não é bem assim, amigo. Não, é, né? E aí era melhor a gente buscar lá fora. Ficava mais barato. Mesmo incluindo a passagem, o transporte, ficava mais barato. Olha que absurdo, gente.
Absurdo. Mas, enfim. Não, é difícil. Bom, vamos aqui para o Roberto Lacombe. Roberto Lacombe é...
Parte do Sul! Isso,
faz tempo que ele não aparecia aqui no Loucos, mas ele disse que acompanha o Auto Racing. Desde sua criação, ele é o forista número 20.
Nossa.
Ele usou a camiseta do Auto Race até desbotar. Briguei com minha mulher quando ela resolveu dá-la devido ao desgaste pelo tempo.
Ô, louco. Eu lembro daquelas camisetas pretas que tinha.
Sou admirador do Edgar desde suas primeiras aparições aqui no Rio Grande do Sul.
Nossa, faz tempo, hein, tia?
Escute, eu vejo Loucos desde o primeiro programa e gosto muito das opiniões do Edgar, mesmo que às vezes discorde em parte.
Boa, tem que discordar mesmo.
Falando sozinho na frente do computador, concordando e discordando de vocês.
Que legal. Achei sua mulher pensa que você tá bem maluco. Mas é legal isso muito aí, Roberto. Legal. Discorde mesmo. A gente está aqui para debater ideias e você tem. E coloque a sua sempre que você puder, porque é importante também. A gente também está sempre aprendendo. E
Lacombe precisa escrever mais no fórum porque faz falta, viu, Lacombe?
É lógico. Pátia, tá de preguiça?
Tá de preguiça. Ele disse que era uma geração que não cozinha na primeira fervura.
Ô, louco!
Sou um apaixonado pelo autódromo Tarumã. Tenho 55 anos e estou voltando à atividade este ano como piloto da categoria Classic RS com Passat na FL1. Tá grande Lacombe, detona os caras aí.
Que legal. Boa sorte, viu, Roberto? Apareça mais, viu? Pau na máquina em Tarumã, isso, hein? Quem... Vamos botar o altinho esse aí pra cantar aí nessa 1, nessa 2 aí.
É isso mesmo. E quem quiser ver coisa sobre Tarumã, entra lá no blog dele.
Ah, que legal.
Como é que é o nome? Tem um blog onde dou cornetadas. Coloca Roberto Lacombe no Google que vai achar o blog dele.
Pronto. Pronto. E
diz que você fala com muita propriedade sobre a prova da Stock, sobre o circuito de Tarumã, o qual a maioria da imprensa, dita especializada em automobilismo, e alguns pilotos da nova geração, metem o pau. Ele pôs o link do blog dele. Então, pessoal, quem quiser ver, entra aqui na página do Loucos, vai lá na página. Está na página de perguntas do Loucos, página 60, que lá está o blog do Lacombe.
O Lacombe, olha aqui, tio, não liga muito quando eu falo Tarumã, porque eu sou amarradaço em Tarumã, tá? Eu me criei lá, tio. Tu sabes que eu andava na cavalhada, tio. Adorava virar lá na padaria, aquela curvinha bem desagradável. E aí, quando nasceu Tarumã, eu me criei lá. E independente de... Fora dos 2 anos dando aula lá na escolinha, né, do Pedro, em 70 e 71, os Fórmula, que, nossa, eu morava, eu passava o dia inteiro. Semana inteira, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7, 8, 9 da noite. E aí às 9 a namorada ia buscar com aquele tapinha noturno. Dá-lhe uma sopinha na tia e um tapa na boneca.
E ele convida a gente, tempos. Edgar, quando foi pra lá, pra engraxar o bigode com uma costela gorda à moda gaúcha.
Nossa, aquilo é bom demais. Mas, ó, Roberto, não, eu sou suspeito pra falar Tarumã. Nunca me pego. Eu amo de paixão. Sempre amei, sabe? São dois pistas que eu amo muito. Interlagos, porque eu nasci aqui, e Tarumã, porque eu me identifiquei demais, ganhei muitas corridas aí, tenho muito carinho. Não canso de olhar pra essas tacinhas que eu tenho guardadas com muita alegria, porque realmente era muito gostoso andar aí. Muito. Realizava qualquer piloto. Você ia embora de tarde e falava, puta, hoje eu corri de automóvel. Hoje eu corri de automóvel. Era um susto atrás do outro e vinha depressa. Quando você olhava, você falava, bate, tô depressa. Era uma delícia. Um abraço, Robertão.
Se tem um lugar que a gente tem que ir junto um dia, é Rio Grande do Sul, hein? Que nós vamos comer churrasco. Que já convidaram a gente, hein?
Nossa senhora, imagina, toda a cambada lá. Mãe do céu. Nem me fale.
Bom, o Horácio pede para contar alguma coisa do chefinho, para relembrar o dia 1 do 5, fez 19 anos. Ah, tem tanta coisa aí para o Edgar contar.
Nossa, me fala. Nossa, um dia, uma semana é pouco. Eu acho importante, sabe, tudo que ele fez. E hoje a vida dele está bem detalhada na internet. Aqui mesmo no site tem tanta coisa interessante.
Tem muita coisa. Coloca a cena lá na busca, nossa.
Nossa senhora. Então, eu acho que, Ori, você vai ficar bem servido. Depois, ao longo dos anos, à medida que elas vão aparecendo, a gente vai matando um pouquinho a saudade, né, Ori?
Bom, o Green Monster diz assim, ó. A respeito do assunto de polir ou não o coletor de admissão e dutos de cabeçote, também o fenômeno pode ser simplificado. Quando a injeção é indireta, ou seja, anterior ao cilindro, as gotículas que batem na parede do coletor polido escoam e assim a mistura fica comprometida e a queima incompleta. Já a turbulência gerada nas paredes do coletor convencional, que é poroso, evita que as gotículas de combustível cheguem às paredes, criando um fluxo mais homogêneo e melhorando a queima. Pô, boa essa.
Tá vendo? Então, agora eu descobri, 40 anos depois, por que funcionava sem polir melhor. Tá vendo? Tá vendo como é? Benção, Green Monster.
É isso aí, benção mesmo.
Eu sabia porque eu tomei um esporro do Silvano. Tá louco você? Tá louco? Não pule esse troço. E é verdade, então tem que ter razão.
É isso aí. Grande Green Legal, Monster. Tem mais explicação dele aqui. Quem quiser mais detalhado, entra lá.
Porque... Olha, que muito legal. Viu? É a explicação lógica daquilo que você sente no nariz, no cheiro. Você fala, melhorou. Você não sabe como, mas sabe que melhorou. Primeira dica é o relógio. Pô, virou 55, agora está virando 52, acho que está mais rápido. Né? Depois é o giro no final da reta. Você, pô, mas nossa, chegava 7.200, está chegando 7.600. Mas, pô, será que eu fiz tudo isso mais depressa a 2? Claro, sai mais rápido a 2, desce a reta, mas chega mais rápido lá embaixo. Aí vem a explicação lógica que o Green Monster acabou de passar. O porquê do porquê. Isso. Né? E a gente vai no cheiro, tu vai mexendo aqui, mexe ali, vai melhorando. Vai... O duro é quando você mexe, mexe, só piora. Você fala, não, apaga, vamos começar tudo de novo.
É isso aí. Não foi nem um pouco pretencioso, Green. Foi ao contrário. Foi
bem fácil. Não, lógico, não. Que bom. Aí a gente vai descobrindo as coisas, pode. Né? Nada como descobrir as coisas. Aí... Por isso que eu sempre brinquei. Eu adorava ficar, passar horas no dinamômetro da GM, porque a gente aprendia tanto naquele dinamômetro, que qualquer coisinha que você fazia, a balança, plim. Você mexia num detalhezinho, uma coisinha de avanço, uma coisinha de abertura de platinado. Estou falando tudo em coisas dinossáuricas, viu, Grimão? Platinado, avanço, nem existe mais, né? Carburador, é. Né? É, caneta, enfim, canetas de carburador. Não, eu não estou falando nenhuma Parker 51, mas a caneta preferida de mamãe. Então, então a gente mexia no pelinho, ia lá, dava carga, ia dando carga, dando uma balancinha, plim, nossa, ganhei 200 gramas aqui. Aí você fazia uma modificação monstro, perdia 2 quilos. Mas como? Mas era uma delícia. Nossa, vivendo e aprendendo. E aí vem, né, pessoas bem intencionadas, com vontade até que conhecem o assunto, para explicar coisas que realmente fazem sentido, que na época você ia por osmose. Opa, melhorou. Aonde? Não sei, mas que melhorou, melhorou. O relógio está me falando que melhorou. Obrigado, Monster.
Obrigado. Pô, o Gustavo tá tão bravo quanto o Tony Canan, mais bravo que o Tony Canan com a equipe.
Nossa.
Muito bravo, palhaçada, tá puto da vida.
Nossa.
E depois ele disse que só o Fafos para salvar essa tremenda puxada de tapete da KV.
Tá vendo?
E aí, no final, ele disse que o Pedrosa lá e o. É. Não, que cutucada do Pedrosa no Lourenço, não.
É, não, deve ter mandado. É, porque o Pedrosa cutucou o Lourenço com setas.
Ah!
Certo, tipo as setas que o Jarbão manda pra você. Setas, entendeu? Assim do tipo, tá vendo? Como um dia acha. E acha, sócio. Tudo se resolve na vida, né? Nada é eterno, né?
Lógico. Dizem que, como dizem por lá pelo Rio Grande do Sul, foi pego de bomba charreada.
Pois é, Tito, tu vê que tá com as guampas azedas até hoje. se azedou.
Você, depois o JCS, adorou também a corrida da Indy, pergunta pra gente se os engenheiros erraram os cálculos de consumo de combustível do Tony, ou tiveram informações erradas de telemetria.
Jota, assim, quando você tem uma desculpa, pode a telemetria... É que nessas... Não, o computador errou. Desculpa, amigo, eu sou burro em informática, né? Sabe, eu acho que tem gente muito mais competente nessa. Mas acho que o computador não erra. Eu acho que programam mal ele. É. Alguém programa mal, porque não tem como errar, tá certo? Então, a telemetria pode, mas eu dificilmente... E outra, é uma coisa que... Você tem outras maneiras para checar a telemetria. A famosa regrinha de três, burra, antiga.
Lógico.
E a regrinha de três também te dá uma boa ideia se a telemetria está tão errada. O que é difícil você entender, Jota, é como gente que só faz isso. É que nem jogador de futebol que treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só faz isso. E aí no sábado perde um gol escancarado sem goleiro. Não tem explicação lógica. Ah, ficou nervoso, mas não pode ficar nervoso, faz isso há 30 anos, ganha uma fortuna de dinheiro, tá só com a vida mansa, não tem preocupação, tá certo? Tem gente que pensa tudo, o cara só tem que ir no banheiro e jogar bola, mais nada. Então, meio complicado uma equipe que se propõe, né, a fazer o que eles fazem e deixar um piloto que eles têm como Tony sem combustível. Pode ter sido um erro? Pode. Mas, gente, então, vamos checar. Você vê em equipes de Fórmula 3, equipes de kart, é difícil. Por mais que você use a telemetria, faz uma regrinha básica de 3. Deu X volta, está consumindo tanto por volta em tantas voltas, vai consumir Y.
Lógico, lógico.
Agora, erraram tanto assim que o cara teve que rebocado até o box, rebocado e perdeu 70 voltas. Foi. Quem tira depois? Foi. Então, a gente só tem que lamentar, Jota. Agora... Também, sabe, tudo indica que a história da telemetria foi uma desculpa. Mas por quê? Diga, porque o Tony no fim, gente, tudo bem, eu acho que eu tenho que dar força pro pessoal, um dia eu erro, outro dia eles erram. Deixou para mim, deixou muito claro. Acontece, a gente erra, ué. Ué, você não pode confiar nas coisas. Você tem que ter duas ou três maneiras para checar. Por isso que em aviação você tem dois, três tipos de checklist para tudo. Para checar o do cheque que você acabou de fazer. E às vezes acontece, como em, no aeroparque, o copiloto faltou, pegaram um outro comandante para fazer um voo de 37, dois comandantes decolaram tentaram decolar do aeroparque sem flap. Passaram, entraram na avenida e deram de frente com o carro. Porque nenhum dos dois, um confiou no outro, não fizeram o cheque, nenhum dos dois deu flap para decolar. E o alarme, tava de comandante tem mania, muito comandante, não todos, 1% tem mania de desligar por causa do barulho. Então, desliga o alarme, para não ficar enchendo o saco. O alarme fica enchendo o saco. Inclusive, você escuta aí quando você vê, too low terrain, too low flaps, terrain. Você tem uma série de alarmes. Alarme é uma coisa, aviso é outra. E no caso do flap, você tem um alarme para avisar que você está iniciando a decolagem sem os flaps. Sim. E até porque era o breguinha, era o 37 antigo, não era o novo. O novo, você tem, dependendo da programação dele, você dá a maneta e ele nem acelera. Com quem diz, rapaz, e o flap, vai ser...
Edgar, esse negócio de alarme de avião foi o maior susto que eu tomei na minha vida. Há muitos anos atrás, eu tenho um tio que não morre de medo de avião, e ele queria perder o medo, e a gente insistindo muitos anos, ele falou, vamos pro Rio, então vamos pro Rio. E
Eletra?
Ou de não, era.
Era Fokker 100.
Não, era Boeinguinho já.
Era Boeinguinho.
737,
tá.
Alguma coisa.
Não, era breguinha. É. Era 200 ou era. Não, devia ser o 300. Foi Santos Dumont?
Foi, Santos Dumont.
Então era 300, porque o 200 não operava em Santos Dumont. O 200 só operava no Antônio Carlos Jobim. Então,
nós fomos pro Rio, foi um sufoco, mas fomos, não sei o que. Na hora de voltar. A gente estava dentro do avião, já tinham fechado a porta, aí o comandante pediu para eu e ele irmos na cabine, pelo alto-falante. Uhum. E aí nós fomos na cabine. Chegou lá, o comandante era amigo de um amigo dele, do meu tio, não sei o quê, que falou que era... Então, não, vocês vão com a gente aqui, vão, pelo menos...
Um sentou atrás dele e o outro no banquinho
isso,
do meio.
Isso. Uhum.
Famoso jump seat.
E eu nunca tive medo de avião. Mas eu já não gostei muito disso daí, porque... eu não gostei muito disso daí. O cara começou a acelerar na pista, e eu achei que estava muito cedo ainda. Eu achei, imagina. Eu, como é que eu vou achar alguma coisa? Mas na minha ignorância, o avião estava muito devagar para o cara decolar. E o cara decolou, e o avião subiu com uma facilidade, assim... E subir lá no Santos Dumont, aquele monte de morro ali, não é muito agradável.
É, inclusive o bondinho te esperando, né? E os passageiros do bondinho dando adeus pra você, de cara, isso, né?
Não é muito agradável, não estava gostando muito, não sei o quê, mas o avião subiu normal, nada de nenhum problema, tudo. Aí o avião lá em cima estabilizou, não sei o quê, aí pegou um pouquinho de turbulência, de repente, começa a tocar pé, Edgar, que medo.
Eu não sei. Começa a suar e não sabe por
meu
onde, né?
Meu Deus do céu, eu fiquei com medo de avião uns 10 anos depois disso.
Os dedos do pé em cavala. Mas engraçado, mas por que disparou os alarmes? De quê?
Diz que o avião tinha subido um pouco mais do que devia. Disse o comandante que ele tinha que ir numa certa altura e o avião tinha subido um pouco mais.
Não, mas aí quem tranca o rabo dele é o controle.
Então, eu não sei. Eu nem lembro direito, com tanto medo que eu fiquei. Talvez o cara tenha explicado melhor, mas eu nem lembro direito.
É. Não, trava, eu sei como é que é. Trava,
rapaz,
sócio.
Rapaz!
Trava.
E olha, eu não tinha medo de avião. Eu não tenho mais, mas eu fiquei 10 anos com medo de avião depois disso.
Ô Júnior, você sabe que por falar nisso, sabe o que foi com aquele jumbão que caiu lá em Bagrém, lá no
o que aconteceu?
Ele me escreveu um comandante amigo que. Tem um brother dele que voa na Lufthansa lá, né? E voa de jumbão na Lufthansa. E eles trocam muita correspondência. Esse amigo me mandou uma correspondência. Três tanques de guerra que estavam dentro do jumbão se soltaram e correram para trás. Tá bom? Aí deu aquele pit monstro, por isso que você vê ele já embarrigado.
Nossa.
E o comandante fez tudo que foi possível. Até a trinha ele abaixou. mas não teve jeito. Ele estolou e estava muito baixo, a decolagem já é crítica, e aí quando ele acerta, porque o jumbão, a hora que você ataca as quatro turbinas, os quatro que bota as quatro turbinas para soprar, é brutal, né? É brutal. Aí a hora que ele correu a pista e você dá aquele pitch mais suave para ele não dar o tail strike, para não bater a cauda no chão. Mas depois que você livrou a cauda, você tem que meter o narizão em cima. Tá certo? Para ele começar a ganhar altitude. E aí é full power. Deu uma encrenca lá atrás, parece que os três tanques se soltaram e correram para trás. Ficou o centro de gravidade. Aí não é o que. Não é, ele espetava, não volta, não tem. Tanto é que você vê que ele entra de asa. Ele entra de asa para jogar o nariz embaixo. E ele até comandou, ele deu trem embaixo, ele fez todas as operações. O cara morreu atirando, viu? Só que já estava estoladaço. Aí vem e bum. Mas imagina, três tanques de guerra, imagina o que pesa aqui.
Nossa senhora.
Foi problema do palete.
Aí não prenderam direito, né?
É, exatamente. Aí agora estão vendo se foi de sacanagem. Agora vão correr atrás, mas você vê, imagina, você vai contar com isso? Pra você, e esse sistema de pallet, do jumbo principalmente, de cargueiro, nossa, isso é super testado, aprovado, porque desde o jumbo, a série 100, a série 200, e a maioria da série 400 hoje, é quase tudo cargueiro. É quase tudo cargueiro, porque já tem as novas gerações aí para voar, passageiro. E, nossa, que coisa incrível. Mas, bom, enfim, que Deus os tenha.
Vamos Ricardo Tavares, dois comentários antes de uma pergunta curta. Esse foi o terceiro ano que ele foi na Índia. A infraestrutura para quem assiste é boa. Em termos de banheiros, a higiene é boa. É bom, mas R$6 uma cerveja, R$10 um cachorro quente é sacanagem.
Bota sacanagem nisso, Ricardo.
Não sei como é na F1, porque nesse ano vai ser a minha primeira vez. Ou então você leva o grana.
Pode se preparar.
Prepara o bolso.
Pode preparar. Pastelzinho passado, feito na quinta-feira, trintola. Faz na quinta e conserva, né? É, em álcool para 30 olhinhas. É o salgado e doce. E aí aguenta só.
Pastel de borracha, né?
Imagina. Não tem choro. Sócio. Não. Isso sem contar churrasco de gato, né? O pessoal ali da Vila da Paz ali chega junto também, né? Os gatos todos lá da região somem tudo perto do Grande Prêmio. É, Ricardo, prepara, amigão. Verás o que é bom pra tosse. O banheiro é bom, mas a comida...
Bom, depois do que aconteceu com o Tony, ele pergunta, com o Weber, Vettel e Hamilton, fico com uma dúvida. Será tão difícil calcular o consumo de combustível do carro de corrida? Abraço e ótima semana a todos.
Ricardo, os engenheiros têm seus métodos, né? Hoje, imagina hoje, então, né? Duro era antigamente, né? Até porque os carburadores eram muito mais sensíveis às variáveis do tempo, os motores também eram mais sensíveis. Quantas vezes eu que já não peguei tão nos antigamente, mas já peguei carros dinossáuricos para correr, principalmente carros com Weber, e que com carburadores Weber, mudava São Paulo, 4h30, 5 horas da tarde, entrava sempre uma frente, com nuvens mais baixas. Ficava mais carregado, mudava a umidade relativa, a temperatura baixava muito depressa, o carro começava a ratear. Você tinha que parar no box para trocar, quando não, vela e canetas.
Caramba.
Por isso que você às vezes tinha que correr com meio termo, porque se a corrida fosse até depois de 5, 5 e meia, que nem 500 quilômetros, muito tempo, você tinha que mais ou menos contar, porque não é que nem hoje que a injeção ela corrige sozinha. É. Hoje a injeção corrige sozinha. Então, por isso que na época, quando lançaram... Nossa, eu vou falando uma velheira agora. Quando lançaram o Cinca Tufão e o Tufão Rally... Não, agora também fui na medalhinha. Bora regacei. Cinca
Tufão?
É verdade. Quando lançaram o Cinca, que era câmara hemisférica, tudo, ele tinha um cabo que vinha no painel para você avançar ou atrasar o motor.
Tinha.
Até porque quando você ia para Santos com o carro, puta, com a gasolina grilava que era um demônio. Você tinha que atrasar o motor. Estava no nível do mar e tal. Aí você voltava para São Paulo, dava uma adiantadinha. E isso, para atiçar o motor, para o motor de corrida era ótimo. Você podia adiantar, avançar ou atrasar o carro no distribuidor do painel. Então isso também ajudava. Então os motores eram muito mais sensíveis. E isso mexia sensivelmente com o consumo. Então, para não correr risco, a gente sempre trabalhava com uma margem absurda. À medida que o tempo foi passando, Ricardo, os métodos foram sendo apurados e você então começou a ter consumos mais previsíveis.
Foi entrando eletrônica também.
Né? Isso, não, aí empurrar a bêbado com a ladeira. Você vê que o que eles pedem para acabar com? Tem que acabar com 3 litros. Você vai lá, tem 3,0008. Né? O tempo é o certinho para você fazer. Você consegue administrar melhor. Aí também vai dos caras, que às vezes você sente quando a FON libera mais as gravações, às vezes as preocupações do cara com o combustível, que também às vezes dá uma pequena variável, ou, porque quando dá bastante amarela, fica andando atrás, aí tudo bem, você acaba ganhando uma gordurinha. Mas quando tem que andar no pau, e você tá meio no pau da viola, a Mercedes vira e mexe, andou entrando nessa aí. Deixou os dois com as calças na mão. E aí tem que levantar o pé, só, porque aí fica mesmo sem. Então você começa a trabalhar muito no limite, em função do total do peso, que também acaba interferindo na tua vida, e pior ainda, no agravante do consumo de pneus. Quanto mais leve você tiver o carro, menos interfere no consumo do pneu. Então é o consumo do combustível e hoje, fundamentalmente, o consumo do pneu. Então, com isso, eu não sei, Ricardo, eu imagino que, tá, acontece. Você vê que acontece para equipes de Fórmula 1, aconteceu para a Indy. Mas, meu Deus, aconteceu, paciência. Gente, todo mundo está achando que errar. Aconteceu. Agora, transferir esse erro com uma coisa assim que não é lógica, por isso que eu me peguei no Tony. Quer dizer, pelo comportamento do Tony, deu para perceber que equipe cometeu um erro. Também não é fim de mundo, não foi a primeira. O teimoso do quem que é? Acho que é a Penske, que tinha um engenheiro que era uma mula de teimoso. O Elinho, acho que perdeu umas duas ou três corridas por causa. Ou o Paulo, alguém andou perdendo corrida por causa dele. Porque ele imaginava uma coisa e dava outra. Então, você tem que trabalhar, por isso é que aí caras como Christian Horner, o próprio Ross Brown e outros chefes de outras equipes também de peso, precisam estar em cima, os cálculos precisam ser N vezes repassados. E aí hoje você tem simuladores para ficar simulando de sábado para o domingo no computador N situações. Ou seja, se acontecer isso, se acontecer aquilo, você tem que ter tudo controlado. Por isso que eles vão jogando a corrida no computador e o computador vai se antecipando. E às vezes eles até mudam algumas táticas.
Mudam mesmo.
Porque vem uma outra informação. Se for nesse trem, o computador já calcula pelo número de voltas, já calcula, que eles já mandam, à medida da primeira parada, o primeiro consumo, eles já colocam esse dado no computador. Quanto foi de quanto consumiu, quanto entrou, quanto tinha no tanque, consequentemente, quanto gastou de pneu. Eles já mandam isso para o computador. O computador já tritura em milésimos de segundo, vendo lá na frente. E aí é que o cara tem que ter a presença de espírito de também criando situações para se adequar a essas modificações. A equipe tem que estar pronta para isso. O piloto e o carro. Então não é um todo daquele momento. Alguém tem que estar vendo lá na frente. Para tentar se antecipar a essas variáveis, que por incrível que pareça, Ricardo, é que a gente não tem tanto, mas, nossa, às vezes vem assim aos borbotões, por isso que às vezes você não entende, pô, mas tá certo, tem coisas que você fica meio perdido, eu mesmo confesso que como? Massa tem que parar com 18 votos, para com 7? Escuta, mas erraram tanto assim?
Na Fórmula Indy, essa questão de combustível é mais difícil que na Fórmula 1, porque tem muita bandeira amarela.
Nossa senhora.
Então é um pouco mais difícil o cara ir no limite.
O cara tira a gasolina do carro e ainda põe no carro dele para ir para casa.
Exatamente.
Está quanto? 500 voltas em bandeira amarela? Põe 10 para correr?
Na Fórmula 1 já é meio que imperdoável os caras fazerem isso, porque quase nunca tem bandeira amarela. Verdade. Então o cara tem que me imaginar a corrida no pau da viola o tempo inteiro. Né, o cara tem que largar com combustível, e não tem reabastecimento também. Então, teoricamente é muito mais fácil, atualmente, muito mais fácil na Fórmula 1, né?
Sem dúvida. Mas essas variáveis. Para você imaginar, Ricardo, a trabalheira dos caras, né? Então, por isso que você vê, tem aquele caminhão lá com 4, 5, 6 engenheiros na frente do computador, só fazendo cálculo. Muitas equipes têm outro número de engenheiros na própria sede, recebendo via satélite, para já ir simulando outras coisas. entendeu? Porque isso é instantâneo, e é aquele vale tudo em função do dinheiro envolvido, lógico, responsabilidades, mas acontece. Bom. A NASA, de vez em quando, também dá as derrapadas dela.
Lógico.
Se a NASA dá, nós mortais podemos dar nossas patinadas também.
O Duílio está tão bravo aqui com a KV que ele acha que o Jimmy Vassar, como chefe de equipe, não rola. Né? Que acho que ele pergunta para nós se ele não tem cabeça para tal. Eu não sei.
Também como piloto deixou a desejar, né? Acho que só o Luciano do Brasil gostava dele. É.
Enfim. Não sei. Ele...
É meio difícil, Duílio.
É difícil. Ele diz pra gente, ele acha que o Sato e o Hinchcliffe tem que ficar de olho pro campeonato. Eu também acho.
Bom, bem lembrado.
Bem lembrado. Principalmente o Sato.
É verdade. Né?
Você vê, ele ganhou outra corrida e essa ele fez segundo.
Né? O cara tá vindo cavalo paraguai, fora, hein? O cara
tá vindo por fora.
Do outro lado da cerca.
Uma equipe pequena.
E tá incomodando, viu?
E ele pergunta, Edgar, aqui, ó. Para você, no último Loucos, você disse que sua ida para a manchete foi para a Indy, mas acabou na DTM e na NASCAR. O que aconteceu nesse meio?
A própria DTM é que a manchete depois acabou mudando o esquema. Teve uma pessoa que comprou o horário e foi criado um programa de esportes, e aí que nós colocamos a DTM e aí a NASCAR também nesse meio tempo. Mas quando da minha ida para a manchete, eles me tiraram da Bandeirantes exatamente para fazer a Indy. Mas ali naquela época foi programado, foi uma digamos, uma atitude tomada por um outro diretor contra algumas opiniões contrárias. Mas infelizmente, tipo assim, um padrinho. Mas, infelizmente, quando nós chegamos para começar o campeonato, esse padrinho saiu. E aí eu fiquei meio aos urubus. Entendeu? Meio aos urubus.
Que não é nada bom, né?
Não é nada bom. Muita cobra criada em volta, entendeu? E aí já vem, procure não falar isso. Eu falei, bom, então vocês deviam ter contratado um coroinha. Vai, tá cheio aqui na Arquidiocese de São Paulo, tá cheio de coroinha. E aí tinha um Aspone que trabalhava pro Emerson na época, né? Uma figura muito desagradável, mas enfim, que não gostou muito porque ele tinha outros interesses por trás da história, né? Enfim, coisas dele, business por trás disso. E aí, de repente, eu era aquele jacaré que estava no banheiro atrapalhando, manja. E aí aconteceu, paciência, não deu certo, fazer o quê? Não dá, as coisas na vida também dão errado.
A Minasca deu muito certo.
Não, deu, foi legal, porque aí o Klaus resolveu comprar os direitos da DTM, até a Globo dar uma rasteira na gente. Se a Globo não tivesse dado, e o pior é que não, a Globo ter comprado, legal, o direito que eles têm, toda emissora tem direito de comprar. O duro é quando compra para pôr na prateleira, porque o DTM estava crescendo, né? Tanto é que na sequência foi criado o ITC e tudo mais. Eu só fiquei aborrecido porque e assim, como sempre feito na surdina, porque estava tudo certo com o Klaus, que tinha os direitos já, a própria emissora de televisão que tinha os direitos na Alemanha, tinha confirmado tudo com e-mails para ele, estava tudo certinho. E quando nós viajamos para a Alemanha para ele assinar o contrato no lançamento da categoria, quando ele chegou lá, que podemos conversar, como? Podemos conversar, aí é que tomamos a rasteira. E assim, né? Não tem conversa, sabe? Aproveita, volta, já que está aqui na Europa mesmo, passa em Roma e reclama para o Papa. Então, e aí nós tomamos essa rasteira. E o que eu fiquei só aborrecido na época, de saco cheio, é porque não passaram. Foram passar muito tempo depois, também no estilo 32 é o primeiro, 44 está no box, agora o 16 vai para a liderança. Eu achei isso uma falta de respeito muito grande. Mas, enfim, é deles, que façam bom proveito. E a NASCAR também, porque depois... Depois eu acabei, inclusive, trabalhar com o Galvão montou a PGB, produtora Galvão Bueno, e foi uma época que ele esteve fora da Globo, e legal, montou um time bacana, tinha só especialistas nas suas áreas, o Felipe Subaran fazia surf, o Fernando Calmon, na época, fazia automobilismo de produção, enfim, tinha especialistas de vôlei, e eu cuidava da parte do automobilismo, e o Galvão só cuidava da administração da história, né? porque ele tinha dois sócios de peso na PGB, e aí nós ficamos uma época, inclusive, na Record, né? E depois fomos todos lá para Curitiba, ficamos um tempão lá em Curitiba, e o programa ia pro ar todo sábado e domingo. O programa era gostoso, e aí tinha muita nasca, porque também existia de
Você morou lá em Curitiba, Galvão?
Morei lá em Água Verde.
Por isso.
Não, imagina. Morei em Água Verde. Mas o Galvão tinha isso de bom. Doente, precisa trazer isso aqui. Manda comprar. Doente, traz aquilo lá. O doente mandava trazer. Fórmula 3. Tinha Rubinho, tinha Gil de Ferran, lembra? Doente mandava buscar. Isso tinha de bom. Isso nunca posso vou reclamar do doente. Doente, era, nesse ponto, era campeão. Aliás, era muito gostoso naquela época. Ele era muito divertido. A gente se divertia muito, dava uma risada, enfim. E era uma companhia muito gostosa naquela época. Depois, evidentemente, até porque, hoje, sendo quem ele é hoje, é impossível, né, segurar a cabeça. Tem gente que não segura mesmo. Então, mas naquela época foi muito gostoso. E também tinha a Lúcia naquela época, né? Mãe de Cacá e de Popó. Lúcia era de outro planeta. Lúcia era âncora, era... Nossa, o Lúcia era de outro planeta. O Lúcia era cabeça pensante. Então, nossa, a participação de Lúcia foi maravilhosa. Ajudou a gente numa época muito difícil. Os batatinhas lá deram uma canseira. Tanto é que chegou uma hora que eu falei, vou pegar o meu boné porque eu vou sentar. Mas Lúcia segurou o rojão, foi lá, peitou. E outra, quando você mora tem aluguel. Todo dia 31 vezes, sócio. Não paga o aluguel para você ver o que é bom para tosse. Ah, mas o contrato, o amigo já não pagou um aluguel para ver como vem? Que nem um trator em cima. Então, eu morava num apartamentinho gostoso, perto lá do tênis. E era legal, a gente fazia, sabe, a gente, pelo menos lá tinha recurso de equipamento para, enfim, sonorizar, trazer os eventos. E o Galvão disse de bom, doente, precisa trazer isso. Ele se virava e ia buscar. Então, era bem legal por essa parte. Mas, Duílio, não deu certo. A vida seguiu, nós seguimos também e segue o jogo.
O Jarbão está muito engraçado aqui. Ó. Ele começa assim, ó. Envolvido no Big One, Adalto e Edgar. E eu flipando, capotando durante o mesmo ao ver Kurt Busch decolando. Nobre confraria de pé na arquibancada, vendo fumaceira e a Allianz cobrindo o seguro dos carros.
Nossa, foi um segurinho legal ali, viu? Nossa senhora. Só Allianz mesmo, viu? Só Allianz mesmo.
Só mesmo. Pois é, pergunto se alguém já ouviu falar de Regan Smith, David Gillan. Esses foram os nomes do fim de semana chuvoso em Talladega.
Só zebra.
As corridas de Super Speedways são mais imprevisíveis do que urna, fralda de bebê e cabeça do Montoya. Certa!
Olha lá, já mandou outra. Tá vendo? Ou o quê? Mas vinha na balada.
É, eu mandei lá no Twitter e ele ficou bravo. Lá.
É mesmo? Mas deve estar muito engraçado. Dá-lhe,
Jarbão.
Dá-lhe, Jarbão. Olha lá, seta. Você não sabe o que vai sair da cabeça. De repente, ponteando, dá um porrão sem mais. É. Mas é assim mesmo, foi muito legal. Agora o tal, olha, é verdade, Jarbão, uma benção, Jarbão. David Regan, David Gina, Shazam. Regan Smith, não, Shazam. Nossa, o Thiaguinho tava com o terço na mão.
Ele disse que é como se fosse a HRT vencendo um GP de Fórmula 1. Coisas que só acontecem em Talladega.
Que coisa, né? Você viu que coisa? Quando tem que ser. E aí, legal que deu abriu essa chance. Saiu da lógica.
É.
Você estava esperando quem? Eu estava esperando sempre uma lógica. Sim. De repente.
Isso é legal na categoria. Isso é legal.
Né?
Porque todo mundo tem chance de ganhar.
Não. Bom. Porque às vezes você vê, vem 20 carros, mas você vai olhar o 20º, está 3 segundos atrás do primeiro, 2 segundos.
É.
Às vezes nem isso, às vezes 1 segundo atrás, o 20º. Tão perto que
vem. Vem num pelotão só, às vezes.
É, nossa, e é lindo, hein? Nossa, é lindo. Aquela minhoca enorme vem 300 e cacetada por hora, vem uivando. Que coisa mais bonita.
E aquela câmera que fica grudada no muro ali, quando os carros passam, é impressionante. Nossa,
viu? Ali é que você te dá noção de velocidade. Porque na geral zona você acha que tá parado. Até eu vou aí.
Pois é. Impressionante. Ele disse que pergunta o que a gente achou deste convite do Michael Andretti para o Buchão correr as 500 milhas em Andorra. Eu achei ótimo.
Eu ia mandar, porque você quer ser livre dele? Eu pensei isso na hora, falei,
rapaz, o Júnior dá força.
Vai ser ótimo, eu acho que vai ser ótimo.
Não, eu ia passar essa bola para eles, para ele, para Nishan, enfim, para Gustavo.
Eu acho que vai ser ótimo. Se ele conseguir dar 10 voltas, eu já vou achar muito. Já vou achar muito.
Será que...
Eu acho que um cara que sai de uma banheira dessa e pega um...
Super protegido e mete um cabeça de fora. Isso.
Mete a cabeça de fora ali. Ah, quase 400 por hora.
Exatamente, por hora.
Com downforce, que ele não está acostumado, porque eles andam em cima do pneu, né?
Nossa.
Na NASCAR, né?
Nossa, só.
Só em cima do pneu.
Só era como a gente no tempo dos Opala Divisão 3, não tinha se pensar, só em cima
Exatamente.
Do pneu.
Aí o cara vai sentar num foguete daquele para ir a 400 por hora andando com aerodinâmica. Eu não acho que o cara dê mais de 10 voltas, mas em todo caso...
Será?
Só se o cara for devagar. Se o cara quiser andar na frente, eu acho que ele bate. Tudo bem, vai ter um mês de treino, mas ele vai poder treinar esse mês inteiro? Tem corrida da NASCAR, tudo. Não sei, não sei. Eu acho bem perigoso, em todo caso.
Isso que é, e por se tratar de Indianápolis...
E lá as pancas são federais, né, meu?
Só se o cemitério lá atrás é grande. É bem grande o cemitério lá atrás, enfim.
Porque ali é curva mesmo, não é que nem, por exemplo, Talladega, praticamente é reta.
Não,
é tão inclinado que vira uma reta, basicamente.
É verdade.
Você
vê que os caras mal viram o volante lá.
Mal viram o volante.
O carro inclina, a câmera mostra o carro virando inteirinho, o cara mal mexe no volante. Você olha a relação volante e inclinação do carro. Que agora você tem uma câmera dentro do carro que é bem legal. O carro vira e a câmera fica parada. Você viu? É bem legal. Ali você vê quando o carro inclina, olha pro volante. É que você fica olhando pra curva. Olha pro volante. O cara nem mexe.
Bom, vamos ver. É lógico que eu não vou. Tô brincando aqui, por mais que eu tire um sarro do buchão aí, eu não quero que aconteça nada de ruim pra ele.
O plantão vai arrancar as rodas, vai sair puto do carro, vai querer bater no Andretinho, aquelas coisas de suíte. Suíte buchão.
Isso mesmo. Na hora que ele entrar no vácuo de um cara a 350 por hora, e o vácuo puxar ele pra dentro do cara, como é que ele vai fazer?
É verdade.
Né?
Na NASCAR ele pode bater porque tem bastante
lógico,
lata.
Lógico.
Nossa, tem aquele gaiolaço.
Isso. E a hora que o cara cruzar na frente dele, na entrada da curva, e tirar o ar dele?
Uau.
Né? O cara não está acostumado com isso, né?
É, ele precisa se acostumar bem. É bom ele andar bastante.
Bom, ele disse também que começou a assistir o House of Cards, está adorando.
Mas não teve um que não viu que não estava ficando maluco esse. Essa série é ótima, viu? Eu já tô azedo que vai demorar um ano para chegar a segunda temporada, já tô azedo. Mas, Júnior, eu tô assistindo uma muito legal, viu?
Qual?
The Americans.
É boa, é?
The Americans. Nossa, sensacional. A história dos espiões russos nos Estados Unidos. Nossa. Época Ronald Reagan.
The Americans.
Que a Rússia infestou os Estados Unidos de casais. Espiões. Nossa, sensacional, viu? E o FBI tomando rasteiro uma atrás da outra, o FBI enlouquecido. Nossa, é sensacional. Pode ver, você gosta, pode ver. E é bom porque já acho que já está no 11º. Já dá para ver logo um monte. Muito bom.
Série de 2013, hein?
Muito bom. Você está
falando,
muito
olhando
bom.
Aqui, pode, série de 2013.
Pode canetar e ver, porque vale a pena. Muito bem feita. E assim, tudo bem da época, né? Da época Reagan, os carros, tudo. Nossa, impressionante. Impressionante. Vale a pena, você vai gostar muito. Bem, um pique muito bom. E a turma, atores e atrizes muito bons, muito bons. O cara trabalha muito bem.
Legal, mas tá aí mais uma dica do Edgar. Ô Edgar, o Sérgio Morro. Sérgio Morro, que final de MotoGP.
Ufa.
Quem tem razão? Não, já falamos, a gente.
Não, ele mesmo reconheceu que ele deixou a porta aberta, né, Sérgio? Deixou a porta aberta, o vizinho entra, né? Não tem jeito, né, Sérgio?
Não tem jeito mesmo. Ele está dizendo aqui que leu numa racing especial sobre o Senna que a McLaren, num teste início de temporada em 93, aliviou o carro em 50 quilos para Senna achar um temporal e pensar que era competitivo frente às Williams de outro planeta. Senna até ficou feliz no início, mas depois descobriu a tramóia e a partir daí 1 milhão por corrida. Se Edgar tiver uma parábola sobre o período, eu agradeço. Tem alguma coisa sobre isso, Edgar? Nunca te ouvi falar dessa história.
Existem várias histórias. nossa, o que se criou de história em torno disso, mas a verdade era a seguinte, o Rondênis quis partir para um braço de ferro com o Ayrton. Agora, não adianta você tirar 50 quilos de um carro, que para um piloto como o Ayrton, ele dá uma volta, para e fala, tá de sacanagem comigo. Acho que o cara é bobo. Né? Pô, o cara que pegava 2 libras, pergunta pro João Ramírez. O João Ramírez que conta essa. 2 libras ele pegava e falava, eu mandei por 26. Mas tá, não tá. Chama o cara da Goodyear. Foi lá o cara da Goodyear. Tava com 23. Nossa. Sócio, aí é duro, né? 23, 24, uma coisa, sei lá. Então, Sérgio, histórias contam muito. Na realidade, o que vazou naquela época, o que se sabia, é que o Rondênis partiu com um braço de ferro, até porque na posição da McLaren naquela época, o Rondênis achou que, tanto é que você viu que no final, lá no funil, ele não teve jeito, ele teve que acabar pagando por corrida para o Ayrton. Porque o Ayrton também resolveu peitar. O Ayrton já tinha outros convites, já tinha algumas coisas para outras temporadas, e o Ayrton entendeu, claro, conversando com o Jacobs, que era o advogado dele, com o Milton, o Ayrton entendeu que era um momento de realmente, sabe, engrossar o tom, subir o tom. E tanto é que, imagina, a gente não tem ideia do que aconteceu nessas marchas e contramarchas, mas o que a gente sabe é que lá no final, Sérgio, para um cara topar, pagar por corrida, um dinheiro absurdo, você vê que muito piloto de ponta renomado ganhava 800 pau por ano. Ano.
Um milhão por corrida.
Corrida. E com um carro que, meu, dá licença, benção. Vai andar onde? Na casa do chapéu. Há
22 anos atrás isso, né?
Então, Júnior. Então, Sérgio, é complicado. Histórias existem muitas. Agora, a gente evidentemente precisaria... Eu não sei, eu não consigo entender o Ayrton se enganando, o Ayrton se entusiasmando com um carro que, sabidamente, ele já tinha certeza que o carro estava mais leve. E outra, para você tirar 50 quilos de um Fórmula 1, amigão, para tirar um, você precisa ficar 1 ano e meio sem comer. Um ano e meio sem comer, com a boca fechada, na fila indiana. Sabe? Então, assim, tirar 50 quilos... Eu não sei, Sérgio, mas eu fico me pensando, será que o Ayrton se enganaria tanto assim? Não, ele não, não. Ele, Piquet, eu acho que esses caras não se enganariam, não. O Piquet, até com a experiência que ele tinha, você vê que quando ele encurtou o carro, foi consciente. Eu vou encurtar esse troço e peitou o Frank Williams, peitou o Patrick Head, e peitou, tá certo? Pegou o engenheiro dele e falou, vamos lá, encurta esse troço, ponto final. E é que se não tivesse vazado, acho que os caras até hoje não iam saber. É que vazou, ele falou, fiz mesmo, e aí, algum problema? Olha lá, olha o resultado. Aí, não sei, Sérgio, nessa fase eu acho difícil um piloto assim, tipo o próprio Alan Prost. Tem uns pilotos que é difícil que eles se enganem. Não vai dar cara para bater? Já com toda aquela circunstância, pelo menos você vai dar cara para bater com grana no bolso. Lógico. Né, 1 milhãozinho por corrida, no banco segunda-feira, tá certo? Liga para Berna, não sei se estava em Berna ou estava em Zurich. Acho Zurich. Liga, tá aí, tá. Beleza, bonito. Tá certo? Até porque os voos para Zamboanga naquela época eram muito difíceis. Tinha que ir de caravela.
Exatamente.
Então, Sérgio, eu vou ficar te devendo. Acho, minha impressão, Sérgio. Foi uma das milhares de histórias que eu conheço que contaram do Ayrton, e algumas às vezes até comentava que nem ele sabia. Ele mesmo dava muita risada, principalmente em teste de inverno, que tinha muita hora da chacrinha, né? Aí vai trocar o motor, puta, 3 horas jogando conversa fora com a canalhada. Então, ficava tudo sentado no chão lá falando merda. Então, às vezes, pô, você soube dessa? Não, essa? Não, não sabe? Pô, jura? Então, tem... Quando as coisas começam a crescer, você na busca de audiência, você também pode criar outras coisas para chamar atenção. E em cima de um piloto como Ayrton, como Prost, como Piquet, enfim, como Mansell, muita coisa foi criada. Quer dizer, até uma época muito forte que o Mansell se dopava, você lembra disso?
Sim.
Então, teve uma época que, nossa, o cara jurava por Deus que o Mansell tomava rebites. Mas e aí? Dr. Cid Watkins, não me lembro de ter dito alguma coisa, mas o que eu sei é que ele deu uma panca muito feia, teve um problema sério na espinha, na coluna, e tinha que tomar uma medicação para cavalo, que o cavalo toma quando está com muita dor e não pode subir, chegar ninguém perto
Caramba.
Dele.
Caramba.
Agora, eu imagino que você imagina, com problema na coluna, imagina se Fórmula 1 com aquela suspensão gostosa que tem, você ainda sentado em cima do motor. Quer dizer, mas daí já criaram na época, meu Deus, não, Mansell se dopa. Sérgio, os caras criam. Não tem jeito. Vou ficar te devendo essa, amigão, porque, olha, pode até ter sido criada, mas eu ainda fico com um pouco assim, achando que o Ayrton, ele não se enganaria a esse ponto. Por isso que pediu o que pediu. Sabia que o cara era uma cadeira elétrica, então você vai me pagar bem se você quiser. Eu vou até tomar jambão como também, mas nas pistas curtas, olha lá, fez chover, Mônaco, chovia, era com ele mesmo. Agora, no resto é charuto, nego. Não tem mágica. Tá certo?
Bom, vamos ler alguns e-mails aqui, rapidinho, randômico. Pessoal, randômico, porque não dá pra ler tudo, né? Vamos começar com aqui, que é do primeira vez que manda, Fábio Fernandes. Olá, loucos. Já de algum tempo ouço o podcast, principalmente sobre Fórmula 1, mas só fui conhecê-los a partir da entrevista com o Barrichello. Escrevo pela primeira vez para dizer que fiquei impressionado com o programa. A química entre os apresentadores e a opinião de quem já, de fato, disputou nas pistas é um diferencial insuperável. Hoje escrevo impulsionado a trazer-lhes os parabéns.
Obrigado.
E disse que gostou sobre a sua cantada, Edgar, sobre a Red Bull voltar a andar na frente no pós-China. Teria você outra observação tão calibrada assim?
Amigão, bom, bem-vindo, viu? Obrigado por ter. Não, dentro de uma média, eu acredito que 70%, 80% dos nossos internautas que estão acostumados a acompanhar o nosso trabalho também vinham nessa balada. E claro, como eu tenho mais intimidade com o Júnior, a gente até brinca, Júnior, não se iluda com isso. Porque a gente conhece o histórico dos caras que estão lá, sabe o potencial de um piloto como o Vettel. Eu sei que muita gente não gosta dele, mas o cara tem um potencial desgraçado. A Mercedes não está se namorando dele para se arrumar uma sarna de graça. A Ferrari não está alucinada para levar ele para lá porque ele é bonitinho.
É, né?
Porque ele é um cara que chega e faz. Só que, por exemplo, eu ainda acho que ele precisa trabalhar com o Adrian Newey, porque por enquanto é a mesma, a gente volta lá atrás, né? Piquet Murray, Senna, Nicholson e outras duplas que deram certo alguns anos atrás. Então, nesse momento, a gente sabia pelo potencial da equipe que ela tinha, que os resultados sempre foram muito negativos para ela lá, e então a gente já não tá, eu não estava esperando muita coisa dela, por isso que eu achei até que o Vettel saiu meio que no lucro de lá. Mas a gente sabia que depois, indo para onde eles foram, estava na cara. Porque se você olhar nas entrelinhas das reclamações da Red Bull com relação aos pneus, é uma reclamação tipo assim, mais para fazer coro com os outros. Não é uma reclamação, sabe, contra... E outra, não é o Adrian Newey que fala.
Sim.
Não tem? Não é que nem o Ross Brown que detona, não. O Adrian Newey moita,
não, zíper. Não fala nada.
Então, tanto é que... Mas como, Edgar? Te explico, amigão. Se você olhar a programação das trocas do Vettel, são todas em cima do que eles combinaram. A maioria, tá? Pode furar uma ou outra, mas a maioria, você vai parar na 12, na 32 e na 51. E você vai olhar lá, tá bom, parou na 12, parou na 31 e parou na 50. Então, por quê? Porque eles entenderam um pouquinho mais o funcionamento desses tipos de pneus para o sistema de suspensão do carro deles. Então, eles tiram proveito disso. Enquanto as outras equipes, você vê, a Mercedes hoje, ela é um meteoro na classificação. Se continuar assim, vai fazer pole até o final do ano. Só que na hora da corrida com 10 voltas, os dois estão de charuto lá atrás, que já acabou o pneu. Então, encontrar esse meio termo é que é complicado. Então, acho que não foi assim nenhum, eu agradeço a lembrança, mas acho que 80% dos nossos internautas também perceberam isso, sabiam já disso. A gente está aqui mais até para trazer a maioria da opinião deles. Claro, outros também não concordam, acham que não, enfim. Até porque torcem mais para a Ferrari, como eu também já torci muito pela Ferrari, só que eu me cansei. Então, e outras, enfim, outras aptidões que as pessoas têm, porque cada um tem a sua linha de raciocínio, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço e eu acho que A Red Bull hoje, ela faz parte de um tempero junto com a Mercedes, junto com a própria Lotus, que vem correndo por fora, que ninguém esperava tudo isso dela. Mas ela é uma realidade hoje, e eu tenho certeza que o Júnior também, a gente tem que continuar esperando a McLaren, porque a McLaren não é nenhuma HRT. McLaren pode estar num mau momento, mas piloto ela tem e já eles vão achar um caminho para trazer o carro para a jogada. O que para nós, apaixonados, que estamos lá pendurados todos os domingos com o domingo que vem, vai ser maravilhoso,
não tem dúvida. Quanto mais gente estiver disputando, melhor. Melhor para todo mundo, até para quem ganha. Porque daí, quando você ganha um campeonato hiper disputado, você tem mais mérito, né?
Nossa, nem fala.
Um campeonato que você ganha todas as corridas, tá na cara que teu carro é melhor, né?
Claro, não, e ainda num campeonato desse nível, com esse nível de pilotos que tem hoje, que você tem uma play muito boa de pilotos, você vê que já para ser campeão do mundo uma vez, não é fácil.
Lógico.
Com as equipes remando aí para correr atrás. Então a Red Bull realmente tem conseguido um pulo, né, ela tem conseguido manter a hegemonia dela. E para o campeonato eu acho maravilhoso. É só a Pirelli às vezes fazer algumas adaptações para evitar os excessos, para não deixar a turma meia aí, sabe, que está aí é um pouco difícil, mas o campeonato tem tudo para agradar e a Red Bull é um nome que vai ter que ser respeitado eternamente pelo time que é. O Weber destou também, agora ficou de mal para sempre. Não vai mudar nada. Aliás, o Vettel deu graças a Deus. Falta, demorou, hein? Sabe? O Vettel é capaz de até Santiago de Compostela, tá lá perto, sabe? Não precisa andar 800 quilômetros. Vai na igreja, ajoelha, reza um Padre Nosso, agradece, sabe? Olha pra cima e fala, põe na conta aí, viu?
Eu acho que o Vettel já se ligou que é o último ano dele. Tá soltando os cachorros mesmo, dane-se, né?
Exatamente. E aí vai acontecer isso. Aí desce e o carro é uma merda. Oba, quanto o cara queria guiar aquilo, é ruim mesmo, hein? Mas é assim mesmo, ele não deixa de ser um bom piloto, tem o seu valor. Mas essa é a tal história. Caiu com o Vettel. E aí? O Nico também, se não abrir o olho, vai tomar uma chuleta esse ano. Mas precisa se manter. E, pô, de repente, ainda para ajudar, os caras começam a falar, daqui a pouco, claro, vai vir 500 desmentidos. Mas já bagunçou a cabeça, onde a fumaça fogo. Porque, escuta, vou mandar o Lewis Hamilton embora? Acabaram de contratar o cara por um caminhão de dinheiro, vou mandar embora? Não vão. Quem vai dançar? Eu. Tá certo? Vou para onde? E esse menino Ricciardo, que é o grande favorito para o lugar do Weber. Do Weber. Mas quem garante que não vai um Nico?
Eu não
sei. Quem garante que não vai um Massa? Eu não sei. Na Fórmula 1 hoje, amigão, não dá para pôr a mão no fogo,
não,
né, Júlio?
Não dá mesmo. Então, a gente recebeu um e-mail também aqui do Siegfried. Ele fala uma coisa interessante.
Siegfried já escreveu, fazia tempo que ele não escrevia. Tempo, É, Siegfried.
Que nada, ele escreve, viu, aqui eu não tenho lido, a culpa é minha. Aqui ele diz aqui, ó, que ontem, então ele mandou esse e-mail ontem, durante a transmissão da Sprint Cup, o Thiago comentou que os estouros de pneus do Massa foram devido ao acerto errado da suspensão. Concordam com isso? Pode ser, hein?
Pode ser, faz sentido. Da Ferrari eu espero tudo.
Faz sentido.
Da Ferrari, você tem que esperar tudo, porque existem maneiras e maneiras de você resolver alguns problemas que satisfaçam mais a direção, dos interesses maiores da equipe. Existem eles. O rádio hoje está muito policiado. O rádio hoje está extremamente policiado. Então, a placa, se mesmo tem gente querendo já fazendo, criptografando as placas, para ver o que vai ser mostrado, tirando fora. Para depois submeter a contra-espionagem, para ver se tem alguma alusão com a guerra de 44, de 42, a guerra da Coreia, vai saber. Aquele biruta lá querendo mandar bomba atômica para todo lado, não se sabe. Então, pode ser.
Pode ser mesmo.
De graça o Thiaguinho não comentou isso. Ele comentou é porque tem fumaça, não tem fumaça, tem fogo. Ah, claro, a não ser que... Só, aí você tem que esperar o diretor de prova autorizar para apagar o incêndio, né? E não adianta ficar nervoso. Né? O cara pegando fogo, você tem que sair calmo, tirar o macacão, pisar em cima, ligar para o diretor. Seu diretor, o senhor autoriza que alguém venha apagar o incêndio do meu carro? Mas isso acontece, é normal. Isso, afinal de contas, tudo é possível. Mas faz sentido, sim. Da Fórmula 1 e principalmente da Ferrari, eu espero
qualquer
tudo.
Coisa. Depois ele pergunta aqui, que, por falar em NASCAR, o que acham desses acidentes? num tempo em que todas as categorias criam regulamentos, punições, para ter mais segurança, essa categoria incentiva a ocorrência de acidentes cinematográficos e absurdos, como a formação de duplas se empurrando. Será que vai ocorrer alguma tragédia? Eu acho difícil.
Então, é o tempero da categoria. Exatamente. É o tempero, faz parte do tempero. E eles se empurram o tempo todo, você vê que às vezes um mesmo acaba dando um totó no outro que pega errado lá, o cara sai virando.
Tem que ver a nossa com outros olhos, não é? Não é.
É o tempero, exatamente. É
outro tipo de automobilismo, né, Edgar?
E não que não exista punição, que tem nego pendurado lá.
Tem
nego pendurado, tem nego sob vetoração radar, tá certo? O seu Joe Logano tá se arrumando, tá conseguindo, já ele vai se tornar uma unanimidade, será o novo buchão da categoria, se continuar nessa progressão. Cada vez mais amado? Nossa senhora, cada vez mais amado. A Dani que é capaz de dar um bico no namoradinho para ficar com ele. Então, Ah, você é muito maldoso. Eu não gosto dessa risada. Já maliciou. Pronto. Já esculhambou a menina. Não é bem assim. A namoradinha está se esforçando, está vindo super bem. Mas Logano está um mafiosinho, viu?
Tô correndo.
Agora, eu, Siegfried, eu adoro isso. Eu não saberia ver Talladega sem se empurrar e acharia um saco, entendeu? É lindo ver aquelas, sabe, aqueles dois pelotões inclinados a 330 por hora. Não tem coisa mais, aquilo é uma maravilha. Mas é o tempero da categoria. Mas não pense que eles não chegam juntos, não. É porque, e é legal você lendo mais, se você tem tanta informação hoje na internet... Você vai atrás de outros detalhes. Veja a inspeção deles, que fantástico. Os mocaps que eles colocam em cima do carro para ver se está tudo certinho, as medidas. É um negócio do outro mundo. Acabou aquele negócio de pancho ligeiro, de ter carro 2 centímetros menor. Não tem mais. Os mocaps hoje são todos eletrônicos. Ele encaixa certinho no carro. O mocap do Chevrolet, o mocap do Fusion, o mocap do Toyotão, do Camry. É perfeito, sabe? Como a vistoria é feita, o que você tem que reportar para os comissários... O próprio comportamento dos comissários é de uma naturalidade. Você vê os carinhas ali do lado só olhando. Eles estão ali, eles conhecem aquilo do avesso. Então, você tem direitos e deveres. Você pode ir um pouquinho mais, mas sempre dentro do que foi especificado. Você viu que outro dia a UNO mandou um relatório lá, tomou uma sentada no patê. E toma mesmo, porque eles estão ligados. E o Christian que conta histórias maravilhosas dessa experiência que ele teve lá, a ponto de, no primeiro dia, os caras terem filme dele da hora que ele chegou na pista até a hora que ele foi embora. Quando ele estava chegando no estacionamento para pegar o carro dele, chamaram ele lá em cima e mostraram o dia dele inteirinho gravado em câmera.
Isso você já contou, isso é impressionante.
Por isso você imagina como os caras são atentos, né, Zeke? Abração, amigo.
Bom, o Nishan mandou um e-mail gigante aqui.
Ih, mas 19 páginas. Um pergaminho.
A maioria das coisas que ele fala aqui no e-mail, a gente já falou hoje. Ele tá bravo com a KV, né? Tá bravo com a Bandeirantes por causa do Luciano Duvalli. Tá bravo com um monte de coisa aqui, né? E deixa, não adianta ficar bravo.
Tô com sal de fruta ainda hoje.
Não adianta ficar bravo, Lixan. Que doido. Acontece mesmo. O que acontece aqui, ele falou, mas tem uma coisa interessante aqui, Edgar, não sei se você chegou. Eu recebi esse release, mas não publicamos, porque achei um pouco vago, mas parece que estão dizendo aí que vão fazer uma reforma no autódromo de Brasília. Para deixá-lo primeiro mundo. Para realizar IndyCar, para Indy correr lá. Ou até MotoGP, porque começou esse negócio aí com o pessoal do campeonato de motociclismo lá, que estavam bravos, porque a pista estava cheia de remendo ali. Remendo não, puseram os remendos agora. Né?
E também o guarda-reio é muito perto,
o guarda-reio.
Tem que afastar aquilo, aqueles guarda-reios lá, teve época lá que a gente enfiava o pé lá, o guarda-reio arreava.
Então, e aí os caras de moto estavam bravos, porque não era remendo, a pista tinha umas fissuras. Uhum. E aí fizeram o maior carnaval, porque puseram os remendos horrorosos lá, mandaram foto.
Fazer degrau.
mandaram foto dos remendos. Eu falei, eu não vou colocar isso. E até com uma... Até com um negócio do... como é que chama? Quando o cara manda uma coisa oficial. Pô, eu deletei já aqui. Não, olha, o cara mandou um troço oficial lá, que vão fazer a reforma para ficar de primeiro mundo. Olha, eu só...
Mas não era a área do exército, não, pois não. Nem campo de treinamento minado, nada.
Eu só acredito nessas coisas depois estiver pronto. Agora eu não acredito mais.
Eu também. Agora só no dia da inauguração. Autoridade com a tesoura na mão para cortar a fita.
Até para ver o que está acontecendo lá com o Deodoro, lá no Rio, né?
É verdade. O
Deodoro, acharam tudo lá, né?
Não, imagina. Não, se bobear, tem até uma bomba atômica enterrada lá. E eu não sei quem foi, acho que foi meu amigo Luizinho Licanião que estava me contando. Tem uns poetas que você dá um palito de fósforo, um chiclete, um grampo, o cara faz uma bomba atômica daquele. Sabe, cada puta professor Pardal... Sabe, por isso que deram a área. Como é que você vai fazer um autódromo num lugar desse? Primeiro, o risco de você chegar lá, porque já é um corredor polonês para chegar lá, né? Se você não for assaltado até a metade do caminho, você está morto na segunda parte. Tá certo? Então você tem a opção. Que audiência que vai ter aquilo lá? Você não vai colocar a polícia tudo lá no dia de corrida.
Não tem como.
E segundo, como é que você vai escavar aquilo lá sabendo que está cheio de bomba lá embaixo? Quanto tempo vai levar para você detectar todo aquele campo minado para sacar a equipe anti-minas e etc. Como vai... Júnior, vamos em frente.
Nós estamos falando até em um projeto, aqui o Irado mandou um e-mail, que já estão falando, o automobilismo carioca envolve a mudança desse projeto para o bairro de Guaratiba.
É lá no final do Recreio dos Bandeirantes. É lá no final, que tem muita área, eles dizem que não tem mais área. Não sei se está tudo grilado ou se já tem proprietário lá, mas...
O Jornal do Brasil já disse que tem uma comissão de vereadores que vai tentar viabilizar o projeto. Olha, essas coisas só quando estiver pronto agora.
Só não é, principalmente a turma lá do Rio de Janeiro, porque depois do que fizeram com o autódromo atual, eu não acredito em mais ninguém. Os caras não querem, não gostam, fazer o quê? O negócio deles não é esse, tá certo? Então, lamento, é uma pena, que o Rio merecia um super autódromo, pelas tradições, pelo que fez, sabe, pelos apaixonados que tem, por tudo que ele representou para o nosso automobilismo também, merecia. O Rio de Janeiro, com todas, fora as suas belezas naturais, já foi uma terra abençoada pela natureza, merecia. Mas, infelizmente, as pessoas que dirigem não gostam, não querem saber. Paciência, azar o nosso.
Edgar, vamos dar os nossos palpites para a Fórmula 1?
Vamos lá? Vamos.
Pra... Pole e vitória. Você pode começar, Edgar.
Eu posso começar? Então tá bom. Eu vou repetir a minha dobradinha. Eu vou de Lewis Hamilton na pole e Vettel para vitória.
Não vou mais deixar você começar agora.
Tá vendo? Tá vendo? Eu estranho, você falou pode começar. Eu falei, sortou. agora eu vou no Lewis Hamilton.
Eu sei.
E a Mercedes tá um canhão, tá voando.
Eu sei. Então eu vou diferente, eu vou fazer o seguinte.
Mas você quer eu vou no Nico, então? Você vai no Lewis Hamilton que você torce pra ele, eu vou no Nico.
Pronto. Tá bom, então Edgar.
Vai no Lewis Hamilton pra pole, eu vou no Nico, tudo
então,
bem.
Então Edgar, Nico e Vettel.
Nico
eu
e Vettel.
Eu vou de Hamilton e Raikkonen.
Tá. Puta, pra mim já tá na hora dele,
hein? Ele ganhou a primeira, né? Lá na Austrália. É.
Isso.
Eu vou nele agora.
Tá bom. Então você vai de Lewis Hamilton.
Isso. Lewis Hamilton para pole e Kimi para vitória. Enquanto Edgar vai de queijinho para pole.
Queijinho para pole e Vettel para
corrida. Espero que você não acerte a corrida, porque se o Vettel ganhar essa, ele abre muita diferença.
Esqueci disso.
Ele abre muita diferença. Porque já está, quer ver? Vamos ver a cacau.
Eu podia ir num zebrão, né? Sabe quem eu podia ir? Eu podia ir no Detraque.
Será?
Eu podia ir no Detraque, no outro lado da loja. No Grosjean. Podia ir no Detraque, porque é verdade, se o Vettel ganhar, vai ficar um saco esse campeonato.
Ele já está 10 pontos na frente. Né? Do Kimi. E já está 27 na frente do Hamilton e 30 na frente do Alonso.
Não, então eu vou fazer assim, Júnior. Eu vou fazer assim, eu vou contrariar. Eu não vou no Vettel dessa vez, não. Eu vou no Nico para pole e vou no Detraque para vitória. Putz. No Grosjean, pronto.
Se der Grosjean, vai ser lindo, hein?
É, de repente, né? O cara está todo inspirado com as bênçãos de
Alan Prost. É, o ano passado ganhou aí o pastor, lembra?
Ué, então, ué, why not? É. Eu só não vou no pastorzão, porque realmente aquilo está muito
carroça.
Tá bravo.
Tá bravo. Talvez se o pastor conseguir porque três, já tem que dar graças a Deus.
Nossa Senhora. Eu acho que agora ele deve estar até fazendo um pedido especial para o general, que está arriba. E o general se queda com a máquina de coche competitivo, porque isso é uma merda e nosotros não vamos andar um caralho. Bom, enfim. Tomara que ande o negócio lá, porque senão tá feia a coisa, viu? Os caras conseguiram estragar o projeto, viu? Não tem a santa paz. Eu não acredito. Eu não acredito. Por isso que Totó Wolff pegou o boné na cabeceira. Dá o meu boné aqui até logo. E já está cheio de ideia na Mercedes.
Ô, Edgar, e esse pé gelado que era da Williams foi para a McLaren também? Esse?
Esse então!
Pé gelado?
É o famoso pé antártico. Ave Maria!
Nossa Senhora!
Que coisa! Cara, não, conseguiram buscar, selecionar o cara a dedo. A dedo, foram buscar o pé antártico. Impressionante! Só ele e o Shackleton lá. Ave Maria!
Rapaz, meu. Cara, meu, onde o cara vai, afunda, meu. Bom,
nossa,
mas como o Edgar falou, a McLaren tem toda a condição de voltar.
Tem, né? Você não acha?
Eu acho, tem sim. Talvez não nessa então, corrida.
O Serginho agora está embalado, porque agora já peitou o bolo, já perdeu aquela... Já perdeu o respeito.
Já.
É, agora é bom, porque agora vai sair na galera.
O Buto ficou bravo com as televisões. Fica colocando rádio na televisão.
Também ele foi chorar as pitangas para a inglesada, e a inglesada passa a mão na cabeça, né? O Chicano falou, é comigo mesmo, vete em México. Agora segura, negão. Vocês vão ver só. Atiçar o moleque, agora aguenta. O moleque tem babando, viu? Vai ser legal o grande prêmio, tomara. Tem mais alguma coisa interessante?
Não, só para terça que vem.
Só para terça que vem? Só para terça que vem. De corrida só F1.
Eu não lembro, mas não, vai ter acho que NASCAR também. Mas, ó, MotoGP não, Indy não, né?
MotoGP não. Indy agora só Indianápolis,
né? Indianápolis,
já. Indianápolis, que agora depois da Espanha, Mônaco também, né? Isso,
deixa eu ver uma coisa, calendário da NASCAR, onde vai ser a corrida da NASCAR? Peraí.
O Júnior sabe o que eu tô pensando? Mônaco é capaz de dar os zebrões lá vão encher o saco, viu?
É, né?
As Force India da vida.
É mesmo.
Os caras vão encher o saco lá, viu?
Pode encher mesmo.
Travadão, não vejo a hora.
NASCAR em Darlington.
Darlington, eu sabia.
No dia 11, é
agora,
sábado.
Agora, cara, a fieira de outra, 300 por hora de novo.
A Nationwide corre dia 10 lá, que é sexta.
Tá.
Deve ser sexta à noite, né?
Tá.
E a sprint no sábado, Darlington.
Então não tem pick-up.
Não tem pick-up.
E quanto que a Pickup vai andar naquele ovalzinho de terra lá, hein? Que eles meio. Eles andaram treinando lá. E o Paluso tá muito otimista pra lá, Miguelito.
É.
Miguelito também tá na hora de tomar um banho de pipoca,
também,
viu?
Tá com a...
Porque, nossa, tava na balada na última corrida. Vinha bonito na história, viu? Aí se enroscou com o carinha lá e sobrou pra ele. Mas enfim. Junior, that's it.
Até terça aqui.
Valeu! Vem. Super abraço, capricha no blues aí.
Alô.
Abraço, rapaziada. Obrigado pela companhia. Até sexta. Tchau,
abração, tchau. Tchau.
Sisters sighing in the street. Brothers got the night to keep me calm.